Tangu Mungu akijibu hii karasho, yaliyofashu mapemi ukiketi vyee akijitai ni karasho walipekuto divisho ukiwa Facebooko utai utai utaa mas nunca parara pa pensar que responsabilidade está em seu chapéu. Concordo com eu? Tudo que vocês aprendem nessa vida traz uma responsabilidade para você. Não é assim que o André Luiz fala? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Ou seja, se você recebeu alguma informação, essa informação tem o objetivo de ser recebida e traz com ela uma responsabilidade, que é o não poder alegar mais do que conhecimento. Na palavra para fechar, ficando saiu da carne e vier ele cobrar os objetivos da encarnação, vocês não vão poder dizer assim: ah, eu não sabia que era uma encarnação, eu pensei que fosse uma vida. Fechar é lixo. É lixo que vocês precisam fechar. A maioria busca o conhecimento como tesouro cultural. Cada achete sabes para não gastar, enterrando no fundo do mar. É meu, minha cultura, eu sei. Mas, viu o quê? Pó, eu uso. O que é o divino de todo tesouro guardado? Olha, as coisas lá do Egito antigo, não está tudo em pó? Tesouro guardado. Então eu queria começar hoje perguntando isso. O que essa informação trouxe para você como responsabilidade? O que essa informação pode fazer com você? Ou melhor, o que você pode fazer com essa informação? Como assim com essa informação? Que pois essa informação vai fazer para a transformação da sua vida? Isso é escalia mesmo, viu? Aí que não, né? Porque ninguém nunca fechou lixo, né? Todo mundo achou que era lindo, maravilhoso, e tu dá o livro de Bíblia, tu dá a Bíblia, e tu dá o Evangelho, e tu dá tudo, mas nunca ninguém fechou que tudo que eu sei, tudo é xepixija. Mais do que põe para, xepixija é usar como instrumento para a reforma íntima, a mudança. E aí, o que é essa informação? Existe encarnação? Eu sou espírito encarnado? O que essa informação faz no sentido? No sentido de lhe ajudar a se elevar. Acho que por este caminho que nós vamos dizer assim, começar a conversa de hoje. Começar a entender a partir disso, ou a partir da consciência de que eu sou o espírito encarnado, nós entender o que vamos fazer para promover a reforma íntima. Tá certo? Se alguém quiser.
quiser perguntar alguma coisa radical, ela pode ficar à vontade.
O que quer dizer um espírito encarnado?
Olha, eu não gosto de silêncio.
Mesmo que eu sempre tenha medo de falar besteira, fale, porque não existe besteira. O que é um espírito encarnado?
Espírito encarnado.
Louvado seja Deus, né, Bruno?
Ele tem duas dimensões para as expiações. Para que se leve, não é?
Tá certo, esse é o objetivo da encarnação. Mas eu estou perguntando o que quer dizer um espírito encarnado?
É uma alma que ganhou um corpo novamente.
Novamente. Então, um espírito encarnado é um espírito que já viveu outras vidas materiais.
Ganhou outro brilho. Deus permitiu que ele ganhasse outro corpo para.
Tá certo. Até aí eu não concordo com você. Mas o que eu quero fazer é o ponto. Você já teve todas as vidas.
Sim.
Concorda com isso?
Não, mas reencarnou novamente para evoluir.
Tá certo. Mas você teve outras vidas. Concorda com isso?
Com certeza terá outras depois dessa também.
Perfeito. Minha pergunta, cadê essas outras pessoas que você foi? Beleza, você hoje está no corpo de mulher.
Sim.
E por estar no corpo de mulher, você tem feito um feminismo. Não esse feminismo, mas o sentido fêmea.
Sim.
Mas você já foi homem e defendia o sentido macho. Cadê esse homem você? Na espiritualidade não existe homem e mulher, existe bicho. E bicho não tem chefe.
É por isso que a gente vem numa definição do corpo material, mas a gente vem numa definição em aprendizado e condenado.
Tá certo, mas a minha pergunta é, aonde ficou, porque como ela disse, você vai ter outras encarnações. E se na próxima você tiver outro, aonde vai ficar o feminino de outro?
Eu acho que a gente quer, né?
Desculpa.
Não
é?
Hã?
Não.
Eu acho que a gente carrega só os ensinamentos. Eu acho que a gente traz.
Ah! Então o seu maço de ontem morreu.
Morreu. A gente só traz os ensinamentos, as características dessa, não é isso?
As suas encarnações anteriores morreram. Acabaram. Beleza? Quando se fala encarnação, se está falando desde o início do planeta Terra. Você já pode ter sido agricultor. Aonde ficou o seu conhecimento de agricultura? Morreu. Você pode ter sido um guerreiro. Aonde ficou o seu patriotismo daquele guerreiro? Morreu. Você pode já ter sido homem. E igual alguns que estão aqui, maçã, que não pode nem brincar, morreu. Essa é a primeira consciência que alguém que atende, que existe encarnação, tem que ter. As encarnações anteriores morreram.
Mas a gente sempre. Eu acho que como a gente aprende no espírito da gente, fica marcado algumas coisas das outras encarnações.
Se fica assim, mas não nada material.
Não.
Deixa eu explicar. Se ficasse marcado material, que você não precisava aprender a lei.
Não, material não. Fica
o espiritual.
A gente carrega as coisas que a gente fez.
Mas o seu racismo é material.
Sim, sim.
O seu patriotismo é material.
Sim.
A sua defesa de luta de classes nessa vida é material.
Sim, sim.
É isso que eu quero que vocês pensem. Morreu tudo isso. Você pode ter sido um humano, e o seu sentido de um humano morreu. E na outra encarnação, você foi nascido um dia como um humano. Concorda com ele?
Mas os erros espia a vida, você continua nessa daqui, espiando.
Vamos continuar que nós vamos chegar lá. Chopa nós, só, eu te juro, de uma primeira coisa, vamos fazer assim, formar uma consciência para nós poder adiantar para chegar onde você quer. Isso ficou claro? Concordo com eu? Então, essa primeira consciência que se toma, eu começo a acreditar em encarnação. Os outros eus que eu fui, morreram. Isso quer dizer que este eu que eu sou hoje vai morrer também. Isso, mas veja, eu perguntei antes se todos acreditam em encarnação. Todos aqui acreditam em encarnação, mas todos ainda acreditam que são a encarnação. E você não é a encarnação. Você é a encarnação de um espírito. Você é um espírito encarnado. Porque se você fosse um espírito encarnado, você acreditaria nas coisas do espírito. Mas você acredita nas coisas da matéria. Então você é uma encarnação de um espírito. Dá para compreender os outros de falar? E uma encarnação de espírito que vai acabar, que vai morrer, como todas as outras morreram. Essa é a responsabilidade que o conhecimento da reencarnação faz. Você saber que você é uma reencarnação de um espírito que acabará. Como faz de saber que você é a encarnação de um espírito e que acabará?
Acho que
é melhor não saber. Essa já mexeu e tem. Se não vai ganhar responsabilidade, né? É sim. Você entender, você está defendendo algo que vai morrer de qualquer jeito. Você defende seu nome, você defende sua pele, você defende seu visual, você defende suas verdades. Não, olha, ele não pode passar por cima de mim. Não, senão eu vou me tratar de um pouco. Mas tudo isso vai acabar. Não, meu marido tem que me tratar com carinho porque eu sou mulher. Olha, meu marido.
Agora, quem é o meu material?
A voz sua.
Material.
Não, sua. Porque você é a encarnação. Você não é o espírito. Porque você não vive com a consciência do espírito. É por isso que o Cristo diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Os ensinamentos do Cristo não é para você viver para mudar os outros, mas para você matar. Você mesmo. Essa é a grande responsabilidade de todos aqueles que acreditam em encarnação. Quando eu chegar lá em cima, eu vou perguntar se acredita em encarnação? Acredito. Então, como é que você viveu aquela encarnação como se aquela fosse você? Não, você, não é? Você ainda acha que vai encarar de novo, como o moço disse, mas você continua vivendo como você, e não como uma encarnação, ou seja, como provas, deles e missão. Porque quem é você, uma encarnação? E o que é uma encarnação? É uma oportunidade de realização de provas, expiações e missões. E aí você, ao invés de viver pobres, defende o seu desejo. E aí, ao invés de viver missões, servir a pobres, você defende o erro. estar mais bonito, eu tenho que estar arrumado, eu tenho que ser aceito pela sociedade, eu tenho que ser compreendido, eu tenho que ser amado. Essa é a consciência que todos aqueles que acreditam em reencarnação precisam tomar. Porque senão, não adiantou nada você acreditar em reencarnação. Porque se acredita em reencarnação, mas não vive essa existência como uma encarnação, e sim como uma vida. Agora o mundo diz, e todo, no show. É isso que é a diferença de ser reencarnacionista ou não. Quem não acredita em reencarnação é, mas quem acredita em reencarnação deveria estar. Qual é o seu nome? Como?
É o nome do pequenininho, né, filho?
Ele não é Zé, ele está Zé. E a partir do momento que eu estou Zé, olha, quem não me conhece ainda, eu te encho ligação, tá, viu? Só penso para falar, mas me fala todas as vezes. Gi, se eu estou exército, o exército que estiver, eu não vou me prender ao exército. Eu sou eu, não quero ser o exército. E se eu me prender ao exército, Deus jamais serei eu. Isso é, vamos dizer assim, a ação de conhecer a encarnação. É você começar a compreender que seja o nome que você for, não é você, mas é o nome dessa encarnação. E não o seu. E que as coisas desse nome, quando eu falo coisas e falo, personalidade, que é de o sentimento, corpo e espírito, são dos essa, não diz. E está aqui agora. Mas, deixa eu ver. Porque Espírito não está aqui, Espírito está no universo, ligado a carne. É isso que nós precisamos começar a usar essa propriedade e inteligência que só o Espírito tem para, nas palavras do Buda, disponibilidade. O Buda diz, tem uma parte do ensinamento que ele fala em poluição adventícia. Poluição que vem com o advento, com o nascimento. E a poluição que vem com o nascimento é a encarnação, que polui o espírito. Polui por quê? Isso está no livro do Espírito. Porque o objetivo do espírito encarnado é um: ser feliz agora. E o objetivo do espírito, liberto da ação da materialização, é outro: ser feliz eternamente. A poluição é isso: é você exigir a felicidade no mundo. E essa poluição nasce quando você entra na encarnação. Às vezes. E aí você acha que você é, ao invés de compreender que você está. E aí eu vou continuar a fase está. Que você está vivendo um personagem. Zéfo é um personagem para este caracão, que é a natureza. Para você. É um personagem que você criou para essa vida. O quê? Para fazer o quê?
Provas.
Provas.
Expiações. missões.
Não é nada. É quem vai tirar na materialidade as provas, as expiações e a missão. Vai lhe dar uma lógica perceptiva para você viver provas, expiações e missões. Se alguém bater no seu carro, o outro bateu no seu carro, ou é você, personagem, vivendo uma forma de expiação ou missão?
Personagem.
Por que você reclama se ele bateu no seu carro? Pelo prejuízo que o personagem vai ter?
Depois é o personagem que vai ter que pagar o prejuízo.
Quem vai ter que pagar é o personagem, não é você? Chama elevação espiritual, volta à consciência espiritual. Você sabe que você não é o personagem que está vivendo, mas que esse personagem são suas formas, suas expiações e seu destino. Uma vida. Você é casado? Detém? E vai fazer o personagem.
Você não fala dela, isso é dele.
Repito, não casa, você sabia disso?
Se une com a afinidade.
Não. Se une com a afinidade espiritual com Deus e com todo o universo. Então você vai ser homem do universo, ela vai ser mulher do universo. De
todos.
O personagem está guiando toda a cirurgia de carinho, de forte, disso, daquilo. Talvez você se bem do personagem, ou se ama ela universalmente. Novo no personagem, porque marido tem direitos e obrigações, e o espírito não tem. Se dois espíritos se juntam, dois espíritos se juntam, se um personagem se junta com o outro, todo o código de padrão da vida do personagem é reação. E aí você começa a dizer, não, eu trabalho fora, você não trabalha, quem tem que arrumar a casa é você, eu não posso pegar a vassoura. Eu só estou querendo usar como exemplo para nós entender o que ser personagem nos leva a fazer. Discriminação. Não há o amor no coração. Aí o personagem me faz olhar, e culpa não tem ninguém aqui, então tá certo. Me faz olhar um garoto com calça larga, blusa larga e culo de 18 anos, me faz analisar de calçada, porque aquele é um bandido que vai me roubar. Ou não é isso? Aí nós exerce o medo, e medo é falta de fé. E se nós vem aqui para ter fé? Vai atravessar a calçada? Salomão nos provérbios diz assim: se Deus é nosso favor, quem pode ser contra nós? Aí nós vimos o bandido, o sequestrador, tudo é contra nós. O outro do meu trabalho que quer mandar em mim. Tudo é contra nós. Esse é o primeiro povo. Você não é você. Você é uma encarnação, é uma das encarnações e que vai acabar. Ou seja, aquela ideia de que morrer acabou, é diferente. Porque para você, para o que você defende hoje, para o que você acha hoje, para o que você acredita hoje, ou seja, o personagem, a morte é inevitável. Só que, porque você não pode encarnar de novo enquanto você for o personagem que você é hoje. Como é que você vai encarnar no corpo de mulher se você é o personagem homem? Você primeiro tem que deixar de ser homem para depois você poder encarnar em mulher. de ação que é seu, mas foi construído para essa encarnação, acaba com a morte. É o fim da encarnação. Então, se constrói um personagem com as suas formas, amanhã você tem que fazer outras formas, você tem que ter outro personagem. Não pode mais ser o mesmo. Então, tudo que você acha que você é, acaba com a morte. Beleza física, cultura, dinheiro, ligações sentimentais. Eu disse para você que espírito no caso sabia disso. Aonde eu posso passar essa informação? Que espírito no caso? Você saberia me dizer? Nos judeus tinha uma lei que se o marido morresse, o irmão do marido tinha que casar com a mulher para ela ficar sozinha. Aí os fariseus perguntaram assim para aqui, né? Uma mulher casou com o marido, ele morreu. Aí casou com o irmão morreu. Ele casou com outro, ela casou com outro irmão. O outro irmão morreu. E assim foi. Ela casou com 7 irmãos. E quando chegar no céu, ela vai ser mulher de quem? Cristo disse assim: você não sabe de nada, no céu não existe casamento. É, porque se você é mulher dele, marido dela agora, mas um outro cara, se você for marido daquela, e agora? No céu você vai ser marido dessa ou daquela? Claro que não existe essa ligação. Só existe para vocês que vivem essa vida como vida e não como reencarnação. Porque se você, como reencarnacionista, acreditasse em reencarnação, não dava tanto valor a uma ligação que é apenas uma encarnação. A literatura está feia. De espíritos que casaram numa vida, na outra foram mãe e filho, na outra se foram inimigos, na outra foram. A literatura está feia. Por que não leva isso para a vida de hoje? Saber que a mulher do seu lado pode desaparecer do seu filho. Então você não sabe se tem amor de marido ou amor de pai. Então, outra, vamos dizer assim, responsabilidade. Que o conhecimento da encarnação faz é você compreender que a relação dessa vida vale para essa e não para a eternidade. É por isso que tem mãe que sai da chave e não vai para o plano espiritual. Fica preso aqui, meu filhinho, eu tenho que tomar conta do meu filhinho, cadê meu filhinho? E aí você chora. E vocês são isso de amor. Isso é obsessão. Acabou, agora não existe. É por isso que o Cristo diz. E quando você não abandonar pai e mãe e não pegar sua cruz e seguir, você não serve para mim. Então o encarnacionista devia fechar um pouquinho também nas suas relações, deixa. O seu maior amigo pode desatender do seu assassino. E aí, eu quero dizer que eu não tenho que gostar de ninguém? Não. Se for, se não for, o problema é dele. Eu vou viver com ele no mesmo amor que eu vivo com o inimigo de agora. Eu não sei se o inimigo de agora vai ser o amigo da outra. Então, eu já começo dois aspectos da encarnação que vocês não dizem. As verdades. E os sentimentos. Cresceu até que quando você nasceu, existiam os carros que tem hoje?
Não.
Então, certamente, quando você viveu a última encarnação, você, como se fala, não existia carro por causa do meu?
Não, tinha.
Não, quando você nasceu, os carros não é legal de hoje? na sua última encarnação, não devia nem ter tido carro.
Não, tinha.
Na última encarnação.
Reencarnação antes da sua, dessa agora.
Do século passado, quando você vendia nas fazendas. Não tinha. Recorda, viu?
No máximo uma charretinha.
Então, qual era o objetivo de você como condutor? A perder a dirigência é. Onde você atende a dirigência? Na próxima encarnação, será que esse dirigical vai servir de alguma coisa?
Não, porque eu já vou dirigir alguma nave.
E assim como hoje, não serve nada para você ter aprendido a dirigir Saete na outra vida. Então, encarnacionista devia compreender que a obsessão em aprender ciência material não vale de nada para a vida eterna. E imagina o caderno chegando ontem aqui. Todo cheio de paus. Será que ele ia se assustar? E imagina o descobridor da energia elétrica com uma mão dentro. Como é? Chegando hoje, será que ele saberia mais dos aparelhos elétricos do que qualquer que seja? O que que tem tudo isso? Se ele encarasse agora, ele não saberia mais do que ele está.
A prova e a expiação dele,
para
aquela época, o que não pode, como você falou,
a obsessão. Isso, por isso eu falei, a obsessão transformar o avanço científico cultural em objetivo de vida. Não estou dizendo que não se pode mudar.
Não, é importante, inclusive,
para não, não é importante. Não é importante. Não é importante. A importância é o personagem que está dizendo fazer o que vai mudar. Não é importante. Se mudar, mudou. Se não mudar, não mudou. O problema não é a cultura científica. O problema é fazer a reforma íntima. Que foi para isso que você nasceu.
Levamos espiritualmente.
Isso. E não é. Não pode ter como objetivo de vida o avanço cultural e material.
Encaixa.
Essa é outra coisa que o conhecimento da encarnação tem que fazer. Ou seja, aquilo que eu disse no início, você precisa colocar em prática o ensinamento. Não caso, você saber que você tem encarnações e você viver essa vida com a obrigação do avanço cultural, são dois pontos distintos. E viver assim, para mim é hipocrisia. Viver obsediado nos relacionamentos sentimentais dessa vida e acreditar em reencarnação, para mim é hipocrisia. Viver, conhecer a reencarnação e defender o eu de agora como eterno, para mim é hipocrisia. Concordo com isso. Eu cheio de encarnação, mas não mexe na minha vida não, viu? Deixa eu viver a minha vida como todo mundo vive. Afinal de contas, eu sou humano. É assim que se fala. Mas quem é humano não acredita que é um espírito encarnado. É humano, não é espírito. Ele sabe culturalmente. Mas saber culturalmente, é letargia. Eu não tenho
paz. Até porque a maioria das pessoas que têm muito conhecimento se aprisionam nele. E
tem conhecimento, isso é tijolo do conhecimento. Porque o que é conhecimento? É que você acha certo. A partir do momento que você achou certo, que o homem joga. Porque não existe que é certo sem que é errado. Quando você quis certo, é porque algo é errado. Isso é tijolo. Opa, isso aqui, não estou falando que não pode ser feito. O que eu estou dizendo é que não deve ser objetivo de vida. Não deve ser o que se chama.
Pode ser. Tem que ser desde que seja compartilhado, é isso?
Eu vou dar um exemplo. Já que eu cheguei, eu vou dar um exemplo. Me diz uma coisa. Se hoje os Dali Palácio de Itabaiá, os Iceiros, como você viveria?
Lixo.
Só, Iceiro é importante.
Muito.
O filho dos outros, o meu não. O meu vai ser doutor, o meu vai formar na faculdade, porque afinal de contas eu sou mãe, eu sou pai, eu tenho que preparar o futuro do meu filho, porque se não. Você vai concluir agora?
Eu não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que assim, é que é importante também que a humanidade cresça intelectualmente. Eu não estou nem desafio, assim, não é ter a informação e mantê-la só para si. Sim, é ter a informação e distribuir.
Isso, não é só ter a informação e distribuí-la. É não objetivar só ter a informação. Então, eu acabei de dizer, se seu filho quer ser liceiro, o encarnacionista vai compreender nisso uma encarnação do filho. E vai dar o valor do liceu, que é o valor do nicho. Mas a maioria dos encarnacionistas não vive assim. Vive ainda dizendo que o filho tem que estudar, que o filho tem que ser doutor. Eu vou contar um caso para você. A irmã dele. É irmã dele. De bola na Belândia. Você conhece a Belândia? Fala de novo com o nome aí.
Belândia.
Isso. E ela é doutora psicóloga. E ela já ouve nós há 6 anos. Então você imagina, né? Um dia entrou na sala dela uma mãe. E disse, doutora, a senhora precisa cuidar do meu filho. Meu filho está com esse problema mental sério. Ela disse, então tá, vamos conversar. De qual problema? Ah, ele anda fisquinho, tão calado, tão quietinho. Então me fale do dia do seu filho. Bom, ele acorda de manhã e vai para a natação. Ele gosta da natação, não gosta? Não, ele não gosta da natação. Mas você sabe que é importante para vir os meus irmãos, para ele ter uma boa saúde. Ah, tá certo. E depois? Ah, depois ele vai fazer um curso de inglês. Ele gosta de inglês. Não, mas no futuro, se não tiver inglês.
E tem nada.
Ah, e depois do almoço, ele vai embora? Vai para a escola. Ele gosta de estudar daquela escola? Não, mas vai ganhar da cidade. E aí, cara, isso aí.
Por que será que ele estava
triste,
né?
Ela disse para a moça assim, então chega aqui que eu vou cuidar de você, não sei. E essa moça é encarnacionista. A que tive é encarnação. E fere o maior direito que todos nós espíritos temos. Sabe qual é o nosso maior direito? Liberdade. De vocês todos já ouviram falar no tal do livre-arbítrio que Deus dá a cada um. Como é que você diz que o outro está errado? Ele não está errado, ele usou o livre-arbítrio dele para fazer o que ele queria. Porque quando se tem o livre-arbítrio, se alcança a liberdade de ser, de estar, de agir, do jeito que quiser. E Deus deu essa liberdade a cada um. E você quer tomá-la. Dizendo que ele não deveria ter feito o que fez. Que ele deveria ter agido de outra forma. Que ele deveria procurar fazer outra coisa. casa, marido e mulher, é o livre-arbítrio total.
Não existe agora, hein?
Dos dois. Dos dois, não é só. É dos dois.
Eu disse, você fazer aquilo, por que você não fez?
Porque casamento na terra de vocês é forte. Basta construir um ou outro. Tem que fazer o que eu quero. É por isso que o casamento
não vai achar. Mas não é agora, isso é quando é um casamento de antigamente. No meu caso, daquele mais velho.
Não, hoje é pior.
Não, jovem não tem.
Sim, hoje é pior. Hoje é pior. Antigamente era só o marido que possuía a mulher. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pior, vai pro guerra. Antigamente era dominação, hoje é guerra. Casamento e outro é sujeito de guerra.
Mas eles não têm aquilo, aquilo de explicar que o casamento tem que ser eterno.
Não tem nos dois primeiros anos, que aí é tudo livre. Depois do segundo ano, você é... Você pôs sua porta no banheiro, tira daqui! É frio!
Mas você havia mais respeito entre os casamentos
de Deus. Sim, claro que sim. Hoje virou guerra. O que eu estou dizendo é guerra e dominação. Vamos ver quem domina um outro. Se não dominar, separa.
Você separa então. Não vive mais do que 2 anos, 3 no máximo. Já estão separando. É ruim isso.
Essa é outra coisa que a encarnação tem que lhe trazer. A consciência do livre-arbítrio do próximo. Quanto tem direito de ser quem ele quiser ser? Uma das bases do amor que Cristo ensinou é a igualdade. Todos são iguais perante o Pai. Mas quando se fala nisso, você acha que a essa igualdade é preciso haver um padrão? Algo que seja, vamos dizer assim, o original. E como Deus não está presente, né, está lá no céu, que tal se já é Deus? Igualdade. Todo mundo é igual. A mim. É isso? Não, eu estou falando aqui só eu. Sabe qual é a igualdade que o Cristo ensinou? Todos têm o direito de ser diferente. Essa é a igualdade. E o conhecimento da encarnação, da progressão espiritual, da vida espiritual, precisa de fazer essa consciência. A consciência de dar ao homem o direito de ser diferente de você. Sem críticas, sem acusações, sem brigas. É, vou tirar meu olho, a cara que está no olho. A cara que está no olho é isso. É você querer julgar o próximo a partir de você. Sem dar ao outro o direito de ser quem ele quiser ser. Ah, aquele lá assalta, ele não testa, ele não vale nada. Tem que dar o direito de ser assaltante.
Desde que ele assalte.
Desde que não lhe assalte. O que é um assalto na sua vida?
Pensando materialmente, que tirar da sua
vida. Nós começamos de jeito que não pode pensar materialmente. O que é um assalto na sua vida? Mas que assalto tem que passar? Um acontecimento. Vou botar em umas palavras bonitinhas só para nós entender. Um acontecimento na existência do personagem que eu estou vivendo. E um acontecimento na existência do personagem que eu estou vivendo é o quê? Prova de ação ou de chão. Daí chegou o morro. Acaba. Sabe o que é o assalto da sua vida? Não é um acontecimento, não é um outro, não é você ser assaltado, não é mentirola em nada.
É um karma.
É um karma porque é um acontecimento da vida do personagem, não chega do espírito.
Você não está em mim?
Não está. Acabei de mostrar para você que ele não está. Você é simplesmente um encarnação que vai morrer. O espírito vai continuar espírito.
Sim, mas eu estava vivendo esse personagem que
foi. Aí então eu lhe pergunto, para que você reencarnou?
Para ser feliz e não
para... para ser feliz. Não é isso que está no livro do espírito.
Então
não
vou ser feliz.
Não. No livro do Espírito está escrito assim: expiação é você vivenciar as vicissitudes da sua vida. Que é vicissitude? Que é vicissitude? É, se você perguntar, a maioria vai dizer que vicissitude é falta, necessidade. Mas não é isso que está no dicionário. Vicissitude é a alternância entre as situações da vida. Hoje está no alto, amanhã está embaixo. Depois está no alto, depois está embaixo. Então, você encarnou para viver as vicissitudes da vida. Hoje tem que ir, amanhã tirar de você. Depois da manhã tem que ir, depois tirar de novo. Você precisa viver isso. Estou achando que você vai ser roubado. Então o ovo não é uma questão, é um acontecimento que guia a vicissitude. Você nasceu para viver essas vicissitudes e aí compreender o espírito da verdade, sem as evidências. Ou seja, sem xingar o ladrão, sem sentir falta do dinheiro, sem acusar o ovo, roubar o que foi, louvado seja Deus. Mas olha, é difícil, mas se fosse fácil, para quem inventar tudo isso? Mas esse é o objetivo da vida, que você alcança lá quando entender que você não foi roubado, mas o personagem passou por uma vicissitude que é boa para você. É isso que eu estou dizendo, não adianta acreditar em encarnação e acreditar que foi roubado.
Colocar
a culpa do ladrão. Na sociedade, ou no governo, ou no lado do padre. Aí está a hipocrisia que eu estava falando. Você viver ser encarnacionista, mas ainda achar que alguém é capaz de roubar. E que ele não tem posse. Como é que você vai roubar? E que ele não possui nada. Você não tem dinheiro, dinheiro não existe. É instrumento de karma. É instrumento de acontecimento. Sabe para que existe dinheiro? Para você sentir falta dele. E aí o Cristo pergunta para você: você ama mais a sua carência de dinheiro a tal ponto que só ama mais a Deus ou a voz? Quem é encarnacionista é viver assim. Acreditar no mundo espiritual, acreditar na existência eterna, é isso. Qualquer outra coisa é hipocrisia. É saber sem colocar em prática. Aí vira o que eu chamo, se me perdoem os espíritas, espírita de papel. Porque no livro vale tudo, na minha vida não. O livro é a história do espírito. A minha vida é minha vida, não tem nada a ver com aquilo.
Você já acabou de dar uma dica,
né?
Se chegar
um
assaltante para me assaltar, eu falo, seja
ele,
você não é
um
assaltante,
você é um instrumento
do meu carro,
ele não te assalta,
ele
vai
embora.
Ele vai
deixar
que você
está
precisando mais que ele. Compreendeu agora a minha visão? Você não foi assaltado.
batista também pensar reencarnacionista quando ele morrer.
Não.
É, porque se eu fui ameaçado com ameaça, é o medo de que pudessem fazer alguma coisa contra mim. Se é um espírito, e se eu sou um espírito, não existe morte. Não, e melhor, não existe ferimento. Se, no, tem no livro dos espíritos que é assim, inchaio sobre as sensações e a dor. E o caderno prova que a dor é que há daqui dentro. Sabe por quê? Porque tem gente que sente dor no dedinho e não tem mais a perna. Então veja, que medo é esse? Não é medo dele de ferir, é de você que há dor em você mesmo.
Só isso.
Então veja, volta a repetir, não adianta nós ser reencarnacionista só na hora de aparecer. A hora de ser reencarnacionista é a hora que você está sendo ameaçado. Se me matar, se você não vai matar, eu vou renascer de novo, não atira. Você já pensou se Cristo, se Paulo tivesse medo de morrer? Você acha que o Cristianismo existia? Você acha que se Chico Xavier tivesse medo das críticas, o Espiritismo existia no Brasil? Mas tem muita gente que diz que nem espírito ele era. Ele que exista.
Que?
Que exista.
Que
exista.
Que
exista. Você acha que se Zona lá que tivesse medo, não teria cumprido o papel dela? São Francisco de Assis? Medo dos ferimentos? Essa é a hora de provar tudo que você ganhou. Você, cadê o moço? Estava aqui, né? Foi embora com a moça? Medo de casar? Medo é falta de fé. Se você tem fé em Deus, vai ter medo de quem?
Não, mas é difícil.
Ah, claro que é difícil, mas foi para isso que você nasceu. O problema é que nós dizemos que é difícil e aí justifica. E sabe o que acontece? Tem 7 mil anos que nós estamos dizendo que é difícil e está encarnando, 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 encarnando. Mas eu tenho uma triste notícia que está no livro dos Espíritos. Um dia você vai ter que fazer. A elevação, a reforma íntima é inevitável. Um dia você vai ter que promovê-la. Por que não aproveitar logo essa encarnação? Fica aí pulando com a barriga para fora.
Eu estou fazendo, porque eu não
pretendo
voltar.
Começa a construir os laços familiares, começa a se não, você vai voltar assim.
Não, não quero voltar.
Então, uma boa chance hoje você mudar para não voltar.
Não vou voltar mais como só. Uma fase que vocês esqueceram. Eu tenho
dirigir o mundo. E vocês já pegam o ensinamento dele para perder o mundo, para ter medo, para ser mãe, para ser pai, para poder crescer financeiramente. Vocês colocam os mestres à disposição daquilo que eles combateram. A humanização de um espírito. Olha, poxa, você falou agora há pouco, o espírito está em mim. Se o espírito está em você, quem é você?
Depois de hoje, já não sei mais quem.
Louvado seja Deus.
Eu saio do leve e tem poder.
Louvado seja Deus. Diga aí. Louvado seja Deus. Porque na hora que você não souber de nada, você se libertou de tudo que você sabe. Se libertou desse meu Deus.
Então, eu não
sabia. Aliás, aliás, Quispo e Paulo ensinaram uma coisa. Quispo e Paulo. Respeitem os governantes. Porque eles foram escolhidos por Deus como assim. Aquele que fala mal com o governante, fala mal com a decisão de Deus. Aí eu vou voltar ao, vamos dizer assim, vou contar um ditado da terra de vocês. Cada país tem um governante que o povo merece. Então, ao invés de falar mal com o governante, muda você. Eu garanto que se o gado estiver multando vocês, vocês vão dar um dinheirinho pro gado para ele não multar. Mas o presidente não pode ter com você corrupto, você pode. Na hora que você não for mais, Deus coloca outro governante. Então, ao invés de lutar para mudar o governante, lute para mudar. Olha, vocês nasceram para fazer reforma íntima. Que reforma íntima? Do íntimo, de dentro. Só que vocês saem pelo mundo querendo reformar o mundo. O externo não reforma o interno. E justifica que não pode reformar o externo porque o interno está assim. Beleza? O que eu estou fazendo, na verdade, é, vamos dizer assim, vou falar na linguagem de vocês, dando uns toques. Para nós começar, para nós começar a deixar a vida, sabe? Está na hora de nós começar a deixar a vida. Nós que temos cheios, riquezas, nós da esmola. Agora então é mais fácil, né? Que é só pegar o telefone e ligar. Você nem sai de casa. Nós tomar de almoço com a menina. Mas não muda de tempo. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Se dar comida aos outros fosse, vamos dizer assim, pega de elevação espiritual, diz que tinha roubado um restaurante.
É verdade, o céu está
escrito. Foi muito caro. Não deu preço de avar e sim a pecar. Agora, o que é avar e ensinar a pecar? É fazer cada um compreender que é um espírito encarnado, que é a encarnação de um espírito. Porque aí ele vai se alimentar do desse grande que luta, como está no Evangelho de Tomé. Onde Cristo diz assim, o sábio é aquele que zola a sua ente, pulsa os pés, escolhe o grande e se alimenta. O grande é Deus. É a relação com o mundo espiritual. Se você não se alimentar dessa relação, você vai ter cheio de fome. Então é preciso, e Xiná, olha, eu vou falar bem dele. É que xinge, xiná os outros a amar. Ao invés de dar chip, tem que matéria para fazer com o povo. Porque ele vem é isso. Matéria para fazer com o povo. Faz nada. Alimentar a alma no povo. Foi isso que fez. Não estou dizendo que seja proibido. Olha, já vai ser bem caro com a FIA, mas não tem lei. Não é que não seja proibido. É que isso não pode ser para você, vou dizer assim, o trabalho da reforma íntima. Porque isso não é trabalho da reforma íntima. De vida, se você está dando, mas é forte ter ouvido. E não deixe de dar o alimento espiritual. E dizer ao pobre, você não é pobre, o seu personagem é. E por que, que o personagem dele é pobre? Inspiração, missão, calma! Você fala isso? Você diz o quê? Coitadinho. Sabe o que é isso? Sabe, ter esse sentimento pelos outros, de deixar coitadinho de você. Eu tenho uma pena daquela criancinha, você está colocando o espírito de segunda casa, sofredor, esquecido de Deus. Porque o coitadinho é esquecido de Deus. Quando pelo contrário, ali ele foi levado por Deus. Porque pergunta a outra vez para ele. Olha para lá. Já pergunta a outra vez para ele. Esgota a porta. Deus é causa primária de todas as coisas, todas, inclusive da criança coitadinha, do coitadinho da criança. Foi Deus que colocou ela naquela situação. Foi a humanidade, a sociedade, os governos que não olharam por ela. Foi Deus. Sabia disso.
Às vezes é o espírito mais evoluído que o céu, muito mais.
E Deus, e você tem pena do que Deus faz? Olha a acusação a Deus. Cadê a reforma do interior? Então faça, se você está vendo, vê, mas acabe com a pena, acabe com a dó, acabe com esse sentimento de contrariedade com o que Deus fez. Sentimento de heresia. Quando você se dirige a uma pessoa com pena, é isso que você manda para ele. Que pena é sofrimento. Você já viu amor com sofrimento? Amor com sofrimento é mais o que? E é assim que você ama cada um, porque você tem pena de cada um. Mas por que você não consegue ter isso? Porque está preocupado em informar o externo, o sofrimento, a doença, a fome, e não preocupado em informar o interno, o que passa dentro de você. É por isso que na Fia, cadê sua filha? Vem cá falar direito uma coisa. O nome caminho outro. Isso, nove caminhos outro que o Buda descreveu, ou conheceu, ou alcançou e relaxou, diz assim: você precisa ter atenção plena para alcançar a compreensão plena. Só que como você tá, não está atento a você, ao que você, a realidade que você está guiando, o coitadinho, o injustiçado, você alcança a compreensão errada que alguém causou ele viver daquele ser. Não alcança a consciência de que foi Deus que criou o cabo daquela pessoa. Ou melhor, o cabo daquele espírito, através de um acontecimento da vida daquela pessoa. Então para de ter pena. O S você continua fazendo o que você quiser. Aliás, você não vai fazer o que você quiser, porque se Deus é causa primária de todas as coisas, o que você vai fazer? Concorda comigo? Então, ensina para sua mãe que o ladrão foi causa primária de Deus. Ninguém faz o que quer. E chegou um detalhe que os encarnacionistas me xingam dele. Se isso aqui não é azeite da sua história, não é pela chuva, não é dele. O bandido vem como um assalta. Vai assaltar aqueles que têm história escrita e assalta. Quando você falou uma coisa agora há pouco que eu desci passar para entrar agora.
Isso é mentiroso.
Você disse assim, tá certo, então eles vão assaltar os outros. Então, foi o que eu disse para o bandido, sim, sim, ele vai assaltar. Ah, eu vou lá, mas ele não assalta. Então, eu devia ao invés de entender o bandido, eu ele não mereci ser assaltado. Então, ao invés de me preocupar com o bandido, eu vou me preocupar com a minha reforma íntima para que eu não me deixe ser assaltado. Mas se assim mesmo for, por que eu mato seus a Deus se assim mesmo for? Olha, eu estou fazendo tudo.
Segunda coisa, reforma íntima e não externa.
A vida que eu sou programado, está programada. Você vai mudar não os acontecimentos, mas a forma de passar por um acontecimento.
Isso é o que você.
Então, veja, ela foi assaltada. Na hora que ela mudar o íntimo dela, ela, alguém ia falar os mesmos atos, mas ela não será mais assaltada e deixará o carro. O acontecimento é igual, mas a forma de viver é diferente.
De encarar as coisas é diferente.
Eu não gosto dessa palavra encarar, é muito material, muito ligado a isso. A forma de vivenciar, porque Espírito vivencia os acontecimentos determinados. Sem sofrimento. Eu não fui exaltado. Eu falei, tu vai tirar seu dinheiro de Deus? Eu tenho dinheiro, sou Espírito. Como é que eu vou te levar? Ah, mas se amanhã você não vai precisar disso? A Bíblia diz assim, Deus morreu. E se ele não morrer? Porque foi isso que eu escrevi, era para não ter.
Acho que não ia ter se não fosse saltado.
Sabe por que Deus não vai poder deixar de dar a vida que chegou de forma nenhuma agora? Também está no livro do Espírito de Aliás, que está em todos os ensinamentos de todos os mestres. Deus é a justiça suprema. Você quer ver uma grande, como eu posso dizer assim, infantilidade do Espírito encarnado? A fé de Deus é meu filho. Deus não é meu filho. Deus é justo. Deus não pode deixar de lhe dar a colheita que você plantou. Isso se chama. Deus não protege você, lhe dá os instrumentos para que você celebre. E se o instrumento que você pediu antes da encarnação vai ser assaltado, Deus não vai ter a menor pena de lidar com isso. Que Deus não acha você pobre, coitado. Isso é uma outra coisa que nós precisamos viver. Se nós acreditamos em encarnação, se nós acreditamos em Deus, se nós acreditamos em elevação espiritual, não há injustiça. A colheita. Colheita de plantações anteriores. Vocês vivem com essa realidade. Mas acreditam em Deus, acreditam que estão se elevando espiritualmente. Mas enquanto não acabar com a injustiça na sua vida, não se elevou nenhum, um milímetro. O que ainda acha que Deus vai sair com ele para fazer o que você quer. Sabe o que eu adoro? É ver assim, quando nós vamos fazer uma sessão ou uma missa e cada um só está dentro do trabalho, Deus vai dar trabalho para você. Mas que Deus te vê? Deus causa primária de todo o povo. Eu fiz a morrer e pagar o que é, para tirar o que ele deu. Por isso eu falei de infantilidade. O espírito que vive o personagem, achando que ele é o personagem, como que acha? Que quando não recebe do papai o doce, chora, peneira, bate a perna, diz que o pai não gosta dele. É 2000 anos que o povo vai é preciso amadurecer espiritualmente. Os velhos que consideram maduros são os mesmos que antes. Recabando do assaltante, recabando do sete, recabando da falta do dinheiro, recabando do governo que rouba. Crianças que estão recebendo do seu pai eu posso dizer? Aquilo que ele precisa para que ele está dizendo que não gostou. E aqui, Kantian nunca quis sair e a mãe e o pai disse, vai, não vai estudar, porque ele precisa de ser. Tem uma coisa com Deus. Não vai ganhar o que você quer, não. Vai levar o que você precisa, o que você tem que esquecer. A madura é cheia de bobo. Qual é o nome da conversa de hoje?
Você vai me
esquecer.
Qual o nome,
filho?
A morte do
Ego. Lutando
contra o
Ego. Isso, eu também falei que é.
Mas já
falei de Ego até agora?
Não diretamente.
Não falei de Ego? Não falei de Ego? Não falei de Ego? Quem é você, Paulo? Ixi, você vive com o seu ego. Que ego é você?
O ego
é
você.
Ego não é o personagem, porque o Xê ainda não é capaz de separar você do personagem. O Xê é o ego. Na hora que o Xê conseguir deixar o ego, você vai e vai ser você do personagem. Mas por enquanto o personagem não é você.
Achei interessante o que eu vi na passada na internet. Porque o ego é o nosso maior inimigo. As pessoas respondem sabiamente, não, ele é o seu maior amigo. Ele é o agente da sua história.
Isso, porque se o ego não disser não gosto daquilo, você não tem como para vencer. Você tem que vencer o não gostar daquilo. Dizendo, cala a boca, ego, eu sou filho de Deus, recebo dele aquilo que eu pretei. Então, o que eu não vou gostar? Eu não pretei. O ego é só mim. Mas tem mais uma coisinha, e aí nós vamos falar para vocês comigo um pouco, porque já está começando a perder aqui, ó. Mas para pelo menos descansar que o trabalho mental já está perdido. No livro do Espírito está escrito que Deus é um chefe supremo, tá? Mas tem uma outra palavra. Ele é construído. Deus lhe ama, vida no caixa. Deus lhe ama, fazendo uma baixa palavra. Deus lhe ama, tirando o peito de você. Tudo o que acontece, além de ser fruto de uma justiça, é fruto de um amor. Chupi. E ele deu de só que você é um personagem. Deus não ama um personagem. Deus não ama o velho. Ama o filho. O filho dele. Deus não ama esse carajão. Deus ama você, o Espírito. É por isso que Deus não se submete às vontades do ser humano. Deus está de olho no Espírito. Opa, a guerra precisa, como pode, ser assaltada. Diz o assalto. Que o erro é o Espírito. E amar o Espírito é que há todos os instrumentos necessários para a evolução espiritual desse Espírito. E não satisfazer aos desejos mundanos do ego, do personagem ou da encarnação.
Por isso que, para você se ligar, algo que de repente você esqueceu.
Oxu, deixa eu explicar uma coisa para você. Você constrói a sua vida antes da encarnação. Então deixa eu viver dessa aula. A doença pesquisa antes, ela já existe dentro de você. O que você vai morrer, se for uma doença, já está em você. Sabia? ela será ativada por Deus no momento programado de acordo com as suas formas. E isso a ciência já comprova. A ciência diz que você tem milhares de micróbios velhos, vírus, dentro de você, inativos. Se você que programou esse corpo, que colocou ele lá dentro, e aí Deus vai ativá-los. Então ela não vem, já está. É só a diferença que eu queria fazer. Agora, para que ela vem? Pena de culpa e expiação, pobre. Comissão, é só isso. Tudo é só isso. Tá. Resultado da sua vocação. Justiça perfeita. Fruto do amor de Deus. Oportunidade de elevação.
Se por merecimento Deus não pode te poupar daquela prova, por exemplo, fazendo com que você seja um médico e salve pessoas. Um câncer, por exemplo, em vez de ter um câncer?
Não. Se isso não tiver escrito antes, não. Olha, Deus é cantor. E Deus, ele vive cantando o tempo inteiro. Você precisa da música. Segundo, ele é escravo. Ele é escravo do peixinho. Essa programação que você faz antes da encarnação, eu diria que é uma coisa. É o acordo de Abraão. É o acordo que Abraão fez com Deus. É o acordo que você faz com Deus. Eu obedecerei o que o Senhor mandará. Porque eu entrego a minha vida ao Senhor.
Digamos uma coisa. Gente reprogramado de, sei lá, passar uma coisa. Passar uma coisa é muito ruim. No meio do caminho,
a gente... Aí é que está o detalhe. Você não vem programado para passar uma coisa muito ruim. Você vem programado para fazer uma coisa.
Sim, fazer uma coisa.
O acontecimento em si não tem nada a ver.
Agora, se no meio do caminho eu fizer uma reforma íntima verdadeira, eu mudar o meu comportamento, eu, sei lá, seguir realmente o que...
Você passará pela mesma coisa, só que ela não será muito ruim.
Se eu vou encarar de outra forma. Agora,
você já viu que eu estou de olho?
Pronto.
Você já viu que eu estou com essa missão hoje?
Não.
A última encarnação, eu fiquei 6 anos com câncer de cima da cama. Fui pior que o país. Achei que tivesse passado por isso. Essa visão que muda. Então você pensa que é uma doença. Fala do carro. Que não é mais ruim. É justo que eu morro. Isso é forma íntima. E isso só se alcança e tem que ser alcançado por todos que adquiram o espírito. Em vida espiritual e encarnação. Porque que adianta você acreditar na vida eterna se você viver essa vida como eterna? Se você só se prende aos bens dessa vida. A ter saúde, a ter dinheiro, a ter profissão, a ter cultura e a ter felicidade. Que adianta você acreditar em vida eterna? Se o que você está apegado é o espelho, que mostra que você é bonito ou feio. Aliás, o que tudo diz assim no Evangelho de Tomé? Você se olhava por fora, mas será que terão coragem de se olhar por dentro? Será que você terá coragem de olhar por dentro quando você diz que o Evangelho é um, como se fala, fumos com relação às coisas do espírito? Que ele choque vida no que o pastor disse. Que fogo nas coisas do Espírito. Ele não você choque de todo também no que você disse. Eu sou ofendido aí, todo mundo ouviu o show.
Quando você fala de plantação, você vai colher o que plantou. A plantação é o livro que você escreve, é o dia a dia da encarnação.
até agora não só disse o que não é para fazer. Até agora nós não falamos o que é para fazer. Certo? Então, se eu vou separar de pintar isso, aí eu vou usar a palavra dessa apresentação. Ou seja, daquilo que você tocou para a mulher agora, aquela arte. Certo? Alguém quer acreditar? Ficou claro, então, o que é ser encarnacionista? É acreditar que você não é você. Que você está diferenciando uma encarnação através ligada a um personagem, é, que você criou e criou para que acontecesse provas, expiações, lições, cargos, para que você fizesse suas provações. E que esse karma não é uma pena ou uma condenação, mas sim uma ensaiação que fruto de um amor tempo subir de Deus pelos seus filhos. E só para completar, e que Deus é o sublime administrador dos carros. Que isso quer dizer que Deus causa primária de todas as coisas. Ele causa tudo porque ele administra o seu carro. Você prepara o seu carro e entrega na mão dele. E ele administra. Administra como? Pegando aquele que exerce o papel do banquinho e colocando na sua frente que merece ser bandidado. Desculpa, só vou falar só uma frase. Esta é a sua vida. Pare de pensar que aquele fez isso com você, que aquele outro fez aquilo, que aquele outro fez aquilo. Porque tudo isso, a realidade, é você receber de Deus como fruto do amor. E aquilo que você, e como resultado do que você plantou, uma oportunidade de elevação espiritual. Diga.
Alguns espíritos, segundo a literatura, não podem, não têm condições de escolher onde fazer seu plano encarnatório. Então, alguns espíritos ajudam esse espírito a fazer a sua programação encarnatória.
Vocês conhecem até a história de programação encarnatória, mas não entendem que a sua vida é uma programação encarnatória. Viu o que eu falei? É isso? O meu ponto forte é esse. Eu não falei nada que você não soubesse. Só está cozinhando outras palavras. Certo, isso existe. É o que se chama encarnação como choque. Choque 11, né? Nessa época que nós vivemos, que é a época de transformação do mundo de prova de expiação para o mundo de regeneração, não existe mais isso. Porque aqueles espíritos que estavam tão convechados e que não teriam a menor oportunidade de elevação, já foram retirados do pai. Só está encarnado hoje quem fez sua própria programação. Primeira resposta. Segunda resposta. Você também não faz seu livro da vida sozinho. Você não faz a sua programação encarnatória sozinho. Porque se fizesse, você vivia cego, mudo, chudo, sem os braços, sem as pernas, exatamente ninguém. Porque é isso que tanto espírito quer. Quer logo tudo para poder evoluir. E aí ele aumentou e disse: calma, isso você não vai lutar,
senão você fracassa.
Então você também não faz sozinho. Você é orientado dentro daquilo que você quer fazer. Ou seja, Deus não dá a cruz maior que você pode. E aí eu respondo ao que ele disse que isso é muito difícil. Você está enganado? Se você está enganado, é porque você e Deus, e os mentores, julgaram que você tinha capacidade de fazer. Então, dizer que você não consegue é não querer me limpar. Porque se você não conseguisse, você não estava encarnado. Porque você não vivia, Deus não deixaria, Deus não deixaria. Sabe o que eu costumo dizer é que eu simplesmente muda de chão das coisas. Porque esse ensinamento que a encarnação também ela orientado, você tem. Mas, a partir deixou de lado. Bom, se a encarnação é orientada, se cada um só pega o que pode dar conta, eu posso dar conta das minhas. Se dá conta da sua, o ego não deixa de ser.
É mais fácil mudar os outros que mudar você. É mais fácil você querer fazer que os outros façam a mesma coisa que você quer que eles façam e que seja o que você quer do que você se mudar. Só que você não sabe o futuro de verdade.
Essa daí tinha que ter um segmento.
Sabe qual é o futuro de verdade? Você vai para um lugar onde todos vão mandar em você, você não vai poder mandar em lugar em ninguém. Muito mal. É para você ver o que você fez com Deus.
Não
dá um lixo, não dá um inferno. Não dá um lugar para você se conscientizar de como você agiu e o que os outros foram obrigados a engolir desse mundo. Muita gente, ó, deixa eu explicar, deixa eu falar uma coisa. Você que é da gente vira e tá sabe disso. Sabe o que o Balder está
vazio?
Porque todo mundo que vai lá, não, seu parente que morreu está bem, foi baseado no céu, está no edital, já vai salar, fica tranquilo, o Balder está vazio. O problema é que entra e vai mexer no lixo, vamos lá. Vamos falar. Olha, hoje é mais fácil você assar de médio. E nome de centro espírita, você não faz um banda de banda Vendovel ou de caderno num pau do que essa parte. Antigamente era uma parte, isso. Hoje tem mais espírita num pau. Ficou claro, então? Alguém quer fazer outra pergunta?
Mas aí ele falou que
você não está sabendo. Aliás, Paulo dizia o seguinte: melhor seria se você não casasse. Está na casa de Paulo. Seria o melhor. Agora, se você não for fugir a tentação, agora, respeite a sua mulher. Mas o respeito é naquele sentido: o direito de dar ela o direito de ser quem ela quiser. Aliás, você sabe, viu que só casa, a mulher arrumada casa com o marido que está no cheiro. Para quê? Para ela aprender a dar o direito dele chegar no céu e ele aprender a ela dar o direito de ser mal arrumada. Já é isso. Aí fica o arrumado querendo mudar o bagulho cheiro, o bagulho cheiro querendo mudar o arrumado. Não vai acontecer nunca. Sabe por quê? Porque o Kisna diz assim: ninguém muda a sua personalidade. O bagunceiro já vai ser arrumado. Porque cheira do cheiro é da encarnação, da cova. Ele cheira a bagunceira eternamente. Ele exige é não se colar pela bagunça que ele faz. E os outros aprenderem a viver com ele do jeito que ele é. Isso é elevar seu espiritual. Isso não pode haver uma lei que determine que alguma coisa é bagunça.
Isso é a mesma coisa.
Qual bicho?
Sei lá, bebida, assinar ou jogar,
passar. Mesma coisa. Se você sofre com o bicho, você não passou. Se você sofre com o bicho do outro, não passou. Porque não existe bicho. Bicho é foco. Para você e para quem vê. A irmã dele quase morreu. Nós começamos a conversar lá para fazer um grupo que para agir junto aos drogados, né? De atender os drogados, os viciados. E ele disse assim: vamos inchar. Primeira coisa que você tem que fazer: vem, cheiro inchado, show, parabéns. Cama ele e assim: o cheiro inchado, meu Deus, que coisa feia, já virou inimigo. E ninguém quer ser atacado, nenhum enxergo quer ser atacado. Fala, e quem tem mais? Quem é o enxergo? vive no cocheiro e conviveu com uma realidade. Porque o bicho leva você a uma realidade diferente. E qual o objetivo dessa vida? Vencer suas formas. E o que é vencer suas formas? É vencer a realidade que você vive. Então ele está vencendo a elevação individual.
Está criando
uma
realidade,
eu entendi. Eu falei que não. Ele está. Tem uma frase de disco que eu sempre esqueço. Deles é tudo e tudo é deles. Isso é essa fase de vida. A maconha é deles. A cocaína é deles. Tudo é deles. Você é a maconha, a cocaína, que do mesmo jeito que você leva a deles, chama deles. O problema é quando você começa a julgar os outros que não usam a maconha ou a cocaína. Meu Deus é cheio. Mas é a mesma coisa quando você diz que o outro faz errado nas leis. Porque cheio também está amando cheio. Porque o que é Deus? Já disse que o que é Deus? Aí o que é Deus? Depois de tantos anos, vocês já devem ter pelo menos descoberto isso. O que é Deus?
É que fica aqui em quatro
anos. Deus é uma palavra. Letra D, letra E, letra U e letra S. E qualquer palavra é a representação gráfica de algo que você acha. Que é Deus? Então quem é Deus? Não sei. Eu tenho a minha ideia de Deus, que eu acho. Como eu posso dizer que o outro não está amando a Deus? Como cheguei? Eu sei que ele não está amando o meu Deus. Mas será que eu chegou no Deus? Será que só eu cheguei a Deus? Poxa, se Deus é tudo. Qualquer coisa que ele ama, sabendo, vivendo desse jeito que nós conversamos agora, não está amando a Deus. Agora, vai fazer mal à saúde dele. Vai. O que é a saúde dele? O que é a saúde dele? Acontecimento do personagem. Não é dele, espírito. Então eu diria uma coisa, moço. Ninguém morre de câncer fumado. Fuma para ter câncer. Você já estava predestinado a ter ido para o lixo que era o bicho do cigarro. E não foi o bicho que deu. Porque se ele não tivesse que ter aquela doença oriunda do cigarro, ele já vai escolher o cigarro. Vê a diferença do mundo que eu estou falando com o mundo que eu cheguei. Essa, este mundo vem de Deus. O cheiro vem dos outros. Vem do cigarro, que seria mais forte que Deus. O cigarro dá o câncer. E Deus, onde fica isso? Assistindo. E uma, não sei se vocês estão, vamos dizer assim, enfonhado no assunto. Mas, em certeza evangélica, existe uma discussão. O Deus vivo e o Deus morto. O Deus de vocês é morto. Que não pode assim. Se vocês vivem da seguinte forma, vocês que hoje digo é aqueles que acreditam no espírito, acreditam em encarnação, acreditam que isso é uma encarnação, mas que Deus está lá em cima de vós, cruzado, olhando, esperando você fazer as drogas e voltar para o mundo espiritual para ele poder agir com você. A curadão me achava.
É o ladrão que me achalta. Deus não tem nada a ver com isso. E ele está zelando o karma quando ele separar e vai ver o que vai acontecer com ele. Então Deus, o ladrão é mais forte que Deus? Você é filha do Senhor Supremo do Universo. E ele não pode me proteger de um simples ladrão. Será que Deus, na sua onipotência, olha a palavra, onipotência, não pode fazer um prato de comida para a casa que ancha da África? Será que ele tem que esperar, plantar, zeminar, você plantar, você zeminar, para você criar alimento? Um Deus mais fraco que o ser humano? Esse seria um Deus morto. Mas Deus não morre. Deus está vivo. Aqui. No livro do Espírito está escrito, não para de trabalhar nunca. Ele trabalha fazendo a xícara para que não haja alimento. E colocando personagens ou encarnações que precisam passar pela fome naquele lugar. Do lixo à fome, louvado seja Deus. Que dá a quem precisa o que precisa. Não como castigo ou pena, mas como oportunidade de elevação. Então, meu Senhor, ao invés de você encarnar da fome, eu me aviso. Eu me chego e eu chego. Velho, carro é diferente para você. Aí eu venho. É por isso que eu não sou ninguém de novo. Cada um tem um perigo. Porque se eu sou de novo, você vai se perder mais ainda para essa
área. Eu não vou entender nele, olha, não tem grande assim.
Não, é porque ele é conselheiro.
Eu sou burra, né? Quem sabe? Então, a pergunta seria o seguinte: dentro desse livro que a gente escreve, vai, um caminho já determinado, lembra que o senhor falou uma vez, assim, a gente tinha aquele esqueminha das escolhas e tal. Eu não sei, eu coloquei uma coisa figurada, para você chegar a um determinado ponto, você tem que passar, né? Porque está dentro da sua história. Mas para você chegar até ele, seria um labirinto, que você, aí seriam aquelas escolhas de você ir por um lado ou por outro.
Certo.
Tá? Se você, dentro de um labirinto, se você não escolhe o caminho mais curto, você vai dar uma volta maior, mas você acaba chegando naquele objetivo.
Isso.
Ele dá uma retardada.
Isso.
No objetivo.
Isso.
Então ele pode ser mais fácil de alcançar ou mais difícil.
Isso. Isso.
Dependendo da sua escolha.
Isso.
Existe isso, certo?
Certo.
Agora, não, é para alguém.
Não, não está certo para você. Para você não está certo.
Ah, para mim.
Para mim está certo. Porque eu estou fechando em espiritualidade. Objetivos espirituais.
Então,
e você está fechando em objetivos materiais.
Não estou.
Se eu for por aquele caminho, aí eu vou ganhar a casa. Aí eu vou ganhar o aumento de salário. Isso não. Se você não tiver que desamar, esperar. O que eu estou falando é escolha sentimental que leva a objetivos espirituais. Não escolhas materiais, atos que levem a atitudes ou ações materiais diferentes.
Então, mas peraí, você tinha que passar por determinada coisa. Você tenta até fugir desse labirinto, tá?
Mas passar por dentro, não por fora.
Você acaba passando aqui
dentro de
situações de
novo. Por dentro.
Porque você aprendeu.
Frustrações, traumas, penas, perda de posse, o tempo, não há. Daí, essas coisas podem estar interjetadas por atos completamente diferentes.
Sim. Certo? Se tiverem a ter esse sentimento.
Isso, mas por quê? Não, nada do foco. Deixa eu só falar uma coisa, apesar de eu falar o tempo inteiro em atos, eu nunca me refiro a atos. Porque o que é o ato? É uma interpretação sentimental que você faz no acontecimento.
Tá, mas agora
eu não vou falar isso. Porque existem pessoas que passam pelo mesmo ato e encaram o mesmo ato de forma diferente. Então, o ato não é o ato. é uma interpretação sentimental que você dá ao ato. Se você decidir ser feliz, independente do que a vida faça, você vai ser feliz em qualquer ato. Então, quando eu falo de objetivo, eu falo de objetivo e dó. E você alcançar a elevação espiritual, e você alcançar o amor universal, ou você, e você alcançar a posse, no posse material, posse poder. Certo? Eu falo sempre no interno, nunca no interno.
Eu estou me referindo a uma coisa parecida com o que o senhor acabou de falar, a pessoa teria que ter câncer e que aí por isso ela veio para determinada forma, tá? E vamos supor que mesmo que ela não fumasse.
Ela deveria ter se essa não fosse a história do câncer dela.
É.
Tem gente que não fuma e tem câncer. Isso é uma história. Eu falei isso porque vocês dizem que o fumo dá câncer. Mentira! O fumo não dá câncer. O fumo é uma história para justificar o câncer, para perguntar, você ama mais a Deus, vê Deus como causa primária do câncer, ou você não se dá como causa primária do câncer? Certo? Aliás, no livro dos Espíritos, cadê o cu? Pergunta certa do livro dos Espíritos. A propriedade da matéria não vem da própria matéria, mas vem do de Deus. Então o cigarro não tem propriedade. A propriedade do cigarro é causada por Deus. Então não foram as químicas do cigarro que deram o câncer, mas Deus que mandou o câncer. É porque nós lemos e dizemos, não, isso aqui a medicina já descobriu, o livro dos Espíritos não entra mais.
Não, mas a gente vê,
se fosse assim, não existiria enfermeiro nem médico em doenças contagiosas, né? E gente, tem exemplo que lida com a AIDS, com o Xang, e o Xang cai de vida, não pega. Por quê? E se tivesse medo, não estava nem lá, né? Então vamos ficar só um pouco. Né? Fica só. Tipo mais perto, né? Então eu falei tudo que não era pra fazer.
Você vai falar o que é pra fazer?
Agora eu vou falar o que é pra fazer, mas eu saí. Mas eu faço igual a bolsa. Eu vou embora logo, porque eu preferi usar. Se eu já começou dizendo que aquele culto foi dado, o culto será cobrado. Então é melhor eu nem saber disso. Não se o direitinho, o que quis que ensinou. mexeu direitinho, mas o que o investidor, o que o mundo investidor mexeu direitinho. E o que isso foi bem caro? Você deve usar todo o seu espírito, toda a sua alma, toda a sua vida, todo o seu corpo, todo o seu eu, para falar a Deus sobre todas as coisas. Eu posso, como chinês. Isso é fazer direitinho. Não existe outro direitinho. Se é aprovado nas formas que você veio fazer, é amar a Deus sobre todas as coisas. Tá certo? Que coisas são essas? Veja bem, amar a Deus sobre todas as coisas. Que coisas? Que coisas existem para você? Não, que coisas existem para você? O que, que existe para você? De verdade, o meu pé que está sentado aqui existe para você? O quê? Peraí, o que o pé que está aqui sentado não existe para você? O que você não enxerga? Eu diria melhor, o que você não percebe? Porque não é só no inseto, não sei de cheiro, não ovo, não de forma chavão, não tem sensações pelo corpo. Então o que é a sua realidade? Percebe. Então começamos. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus acima das suas percepções. Amar a Deus acima daquilo que você percebe. Mas você é capaz de apenas perceber alguma coisa? Ou melhor, você é capaz de só ver alguma coisa? Me descreve essa cadeira. Então, além da cadeira, existem formações mentais, ou raciocínio, que me descrevem essa cadeira. Essa é a realidade para você, ou seja, o raciocínio que cria uma realidade no mundo. Isso é o que você nasceu para fazer. Isso é a sua sopa. Sabe o seu raciocínio que diz que a criança é coitadinha? Você tem que amar a Deus acima disso. Sabe o raciocínio que diz que isso está errado? Você tem que amar a Deus acima disso. Sabe o raciocínio que diz que o outro bandido que não presta? Você tem que amar a Deus acima disso. Isso é fazer direitinho. Não é fazer o que você quer. É fazer o que fizer. Amando a Deus acima de todas as coisas. Amando a Deus acima do que você acha que devia ser feito. Isso é passar na porta. É para isso que você nasceu. E é para isso que você cria as historinhas ou os raciocínios. Antes de nascer. Então, antes de você nascer, você disse assim: eu vou achar que o verde e o amarelo são duas coisas que não combinam. Esqueceu isso do seu ego. Quando o ego está na carne, o ego vai lançar esse raciocínio. Mentira. No livro do Espírito está escrito que são os espíritos que lhe dão raciocínio. Ou seja, os espíritos, o ódio de Deus, vão lhe dar. E você tem que amar a Deus.
Assim, mas eu acho assim.
Quanto seria amar a Deus acima desse assunto? E amar? O que é amar a Deus? Olha que pergunta interessante. Só se tem gente aqui que está buscando a Deus. Está buscando se aproximar de Deus. Ou seja, buscando a ligação amorosa com Deus. Que é amar a Deus. Será que quer cumprir as leis que ele escolhe? Isso Cristo respondeu quando ele ficava pulando no chão, né? Aí ele se alimentando no chão, e o professor Israel disse: você não sabe que pela nossa lei é proibido se alimentar o sábado? E ele disse assim: você não sabe o que quer dizer na Sagrada Escritura quando Deus diz que não quer que queime incenso em louvor a ele, mas que seja um bom pobre. Que verdade. Vocês ainda continuam amando a Deus queimando incensos, rolando, fazendo promessas, de fazendo trabalhos espirituais, fazendo. E não estou cheio com pobre. Que amar a Deus é ser bom Deus de verdade. É amar a Deus.
Eu acho que é você deixar de servir o seu ego e passar a ser um instrumento, né? Que é muito
mais. Mas é muito mais que isso. Amar a Deus é muito mais que isso. É muito mais simples que isso. Isso demanda uma energia muito grande. Você cria um baixo. Você tem que abrir mão de você. Amar a Deus é mais simples. Quando você está enviando Deus, a única diferença é que eu chego a está feliz de verdade. Não é o prazer de eu gostar de uma coisa, essa coisa acontecer, e eu dizer como Deus é bom para mim. Porque na hora que ele me fizer, você vai dizer que ele é ruim. É uma felicidade onde, graças a Deus, eu posso ser para Deus, que bom, eu fui assaltado. É uma felicidade onde eu digo, eu posso ser para Deus, que maravilha, aquela que eu tinha aparecido as costelas de fogo. Isso é a forma do amor a Deus. Aonde você compreende Deus, compreende a ação de Deus, que é de dar a cada um o que ele plantou, como são as pequenas ações. Isso não quer dizer, por exemplo, que o Senhor não possa ter vontade, ter desejo, que você não pode se escravizar ele. Tem uma fase que tudo conhece. Quer ver? Pai, afasta de mim esse cálice. Todos conhecem essa fase, não conhece? Mas como acaba essa fase? Alguém lembra? Que não vai pisar o rio eu, porque já levou para você não ver. Talvez. Mas se não for possível que seja feita a vossa vontade. Vocês falam no Pai a face de mexicais. E dizem que isso é amor a Deus. Amor a Deus é a face do pé. Pai, afasta de mim este cálice. Eu não gostaria que acontecesse isso na minha vida. Mas se não for possível, faça acontecer. Louvado seja o Senhor. Porque eu não vou. Preste bem atenção, eu vou. porque eu não vou lhe cair. É, quando você sola por uma criança passando fogo, você está caindo a Deus. Quando você acusa um homem de lhe roubar, você está caindo a Deus. Quando você diz que o outro faz o que você não gosta e você não gosta do que o outro faz, você está caindo a Deus. Caindo a relação filho e pai. Relação amorosa do filho com o pai, que diz que o pai que não faz as suas vontadezinhas, o pai. Eu queria tanto aquela bola, meu pai não me pega, meu pai não pega para nada. Resultado, o fruto do apoio a Deus é a felicidade condicional. Não sou feliz por quê? Não sou feliz para quê? Não sou feliz porque aconteceu isso? Não sou feliz porque fizeram o que eu queria? Eu sou feliz. Isso é muito que se dói. E as coisas da vida que se dão. Ah, eu não tenho dinheiro, louvado seja Deus, eu sou tão feliz. Porque eu tenho Deus na minha vida. Eu amo a Deus acima da minha carência de dinheiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, eu sou tão infeliz porque eu sou doente e fui fazer uma transfusão de 100 mil reais. Eu não sou feliz. Porque não há arte comum que me afaste de Deus. Se eu avalo, acho que é Deus. Deixa eu dizer, cuidado, porque é tão fácil falar do que tem que fazer. O problema é vocês conseguirem que não tem que fazer. O que eu me pedi fazer? Deixar ele pelo mundo avante. Sair pelo mundo avante. Sair pelo mundo cheio de feliz. Tem que esperar que o mundo se mude para você ser feliz. Que é isso que vocês vivem hoje? Vocês ficam esperando o dia que aquela pessoa não estiver mais na minha frente, o dia que eu conseguir o emprego que eu quero, o dia que eu se fizer a fome acabar, o dia que o presidente caiu, eu sou feliz. Vai esperar, né? Tá vindo e não vai ser. Porque na hora que isso acontecer, isso aqui é outra condição. Porque a falta é a sua falta. Essa de condicionalidade para ser feliz, que são criadas através dos seus pensamentos, é sua falta. Qual que você veio fazer nessa vida? Ter raciocínio. E de encher o raciocínio, dizer, é, que é que dá o raciocínio? Eu amo a Deus acima de tudo isso. E por isso você não vai alterar a minha felicidade. Se o mundo está uma bola, eu sou feliz. Se a minha vida está uma bola, eu sou feliz. Eu falei alguma coisa bom para estar todo mundo tão abismado. Primeiro e segundo e únicos mandamentos que vocês têm que cumprir. Amar o Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Tem dois mil anos que se casou. Depois disso, vocês colocaram tantas regras para amar a Deus. Para amar a Deus, eu tenho que andar de saia verde. Para amar a Deus, eu tenho que riqueza. Para amar a Deus, eu tenho que manter-me casado. Para furar. E que tu nunca falou nada disso? Ah, aliás, que tu nunca casou ninguém. E nem instituiu o casamento, pelo contrário. E aí diz disse que o casamento é sagrado de choruga. Mas nunca falou isso. Ele disse que você não pode adulterar. Aí é outra coisa. Adulterar é mentir. Faltar com a verdade. Não é só adultério matrimonial. Quando você diz que você sabe tudo, você faltou com a verdade. Isso é um espírito de desenvolvimento. E sabe não. Ou sabe tudo. Deixa eu evitar que não te acusar. Eu não vim aqui para ser médico e salvar os outros. Eu não vim aqui para ser licença e paúa. Eu não vim aqui para ser bonita e magra. Eu não vim aqui para ser louco ou goleiro. Nem ouro nem mulher. Eu vim aqui para acima de todas as condições que cada papel deixe representa. Ser médico, ser professora, ser dentista, ser isso ou ser aquilo. Falar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, manter a minha felicidade incondicional. É por isso o chitatai de Shakespeare, ou o pior, pela reforma íntima ou aquilo que você alcança depois da reforma íntima, chitatai de estado e que essa felicidade nós estamos no estado de espírito da gente. É por lixo que o ego, ou melhor, o diabo, ou melhor, o tentador, não lhe tenta só com o raciocínio, mas também com o chique, ou chichachu. Faz um pouquinho na sua vida. O seu tentador, o seu personagem, lhe diz, você tem que ficar disso. E pode dizer, não tem, não. Eu amo a Deus. Como alguém que ama a Deus vai ser? Então, se você quiser, de personagem, fica você aqui, eu vou ficar bem. Ao junto de outro povo. E o que é mexer o ego, então? Manter-se felicidade, não importando se o seu raciocínio ou as sensações que o ego lhe dá, isto é difícil. Essa é a sua forma. Toma, quer dizer, pergunta e resposta. Qual a pergunta? O ego lhe diz que aquilo é uma cadeira. E o ego lhe dá a sensação de gostar ou não da cadeira. E você diz, é, eu não sei se é cadeira, porque não existe cadeira, existe cadeira. Existe se a cadeira, você está com o pé? O que, que é isso? O hipocórico universal. Isso está no livro do Espírito. Tudo que existe é composição do fluido córico universal. Isso é um ponto de energia. Você são as cadeiras. E o ego não lhe deixa saber. Isso não vai deixar nunca. Porque é para ver se você ama mais a Deus. Ou o que ele diz. Cadeira bonita, cadeira confortável, cadeira desconfortável, você tem que se sentir mal. Olha aqui a dor aqui na bunda para você dizer que a cadeira não presta e você cai no chuteiro e vai. Nem se lembra que tem Deus. Fica preso a isso tudo aqui, que eu diria que é virtual. Não existe. Só existe para você. Você sabia que o livro de Deus está escrito assim? Bom, se tudo é fluido cósmico universal, como tu não vês lixo? Você não vê. As coisas que você guia dependem da disposição dos seus olhos de percepção. Então, você, como espírito no mundo de forma de expiação, tem órgãos de percepção com a predisposição de que há cadeira onde existe um monte de fluido cósmico universal. Eu achei que o caderno faz um comentário abaixo e ele diz assim, é,
bicho é para outros mundos. Curicando, nós pode continuar catando cenoura como cenoura sem o menor problema. Mas agora não dá mais. Porque se eu chego a se prender a cadeira do bico e confortável, você se enxugou de novo, é, e você vai viver as condicionalidades do ego. E o Pagê, ou do que está. Alguém já leu as mensagens de Maria? E que Maria pede todas essas aparições? São três coisas. Primeiro, penitência.
Muita oração.
Oração e conversão. Converta-se. Não tem religião católica que ela mesmo diz que vai acabar, de seus pais que vão acabar. Ela fala isso. Converta-se para Deus. O lixo que está faltando na vida de vocês é abandonar o eu e se converter para Deus. Ou seja, abandonar o condicionamento de felicidade que você vive hoje e converter-se para Deus. Para a felicidade condicionada. A gente se deixou é. Acabou. Sete anos para falar isso, até hoje não me entenderam.
Deixa
eu ver aqui.
Deixa
eu
falar
2000,
ninguém entendeu, né?
E o Kisma falou até 2500, ninguém entendeu. Vai para trás. Se eu chegou, vou para outra encarnação do planeta, ou para outros planetas, os exilados do Capela é que deve ter vindo para cá. Será que os exilados da Terra vão ter que ir para outro planeta? É, no outro planeta que vai surgir agora, vai ter lá, daqui a alguns meses vai ter lá, os exilados da Terra. E são aqueles que não atenderam nessa vida a palavra de Deus sobre todas as coisas. Então, eu acho que... O que nós diz aqui, o verdadeiro elevado é aquele que transita entre as coisas do mundo sem se perder a essas coisas. Um cara de povo.
Ah, é?
E olha, te tô matando aquele tanto, sou quase verdadeiro. Não que eu não vou lá ajudar, mas eu não vou lá e criticar, e brigar, e perder, e bater.
Eu vou lá ajudar. Não faço ser a Deus.
Olha, a melhor ajuda que eu posso lhe dar é pular suas feridas e lhe dizer: grande é Deus acima de todas as coisas.
Ah, e amanhã? Como é que vai ser meu dia amanhã?
Não faço ser a Deus. Será que eu vou ter dinheiro para pagar essa conta?
Não faço ser a Deus.
Será que o outro vai me pagar?
Não vai que seja Deus se me pagar.
Se pagar também.
Se pagar
também. Eu não vou dizer, graças a Deus, até que enfim me pagou. Aliás, uma estranha na Bíblia sobre isso, né? Um moço que estava devendo ao patrão, e o patrão que queria achoitá-lo, né? Matá-lo, e aí ele foi lá pedir perdão. E o patrão disse, tá bom, você não me paga. Ele chegou todo feliz e contou um que estava devendo aí, foi lá e cobrou. Não, mas aí o patrão chamou ele de volta, agora ele vai chegar e receber, você não cobrou do outro.
É assim que eu cheguei.
Vocês vão com ele, a Deus me desculpa dos pecados, mas depois sai desculpando os pecados tudo. Gente que todo mundo é errado, que ninguém presta, só eu chego que está certo. E eu não estou falando de coisas grandes, não. O problema é que você só deixa lixo com um achateado. Mas simplesmente você dizer, ih, você não pôs meio a hoje. É um pecado, meu Deus. Porque você sabe a verdade. E Deus não cumpriu a sua verdade. Você simplesmente dizer, olha, você é de. Vocês sabem que o nosso trabalho é um trabalho do chefe, né? É um trabalho de tudo para si. Né? Nós somos coisas muito profundas. Então, um dos grandes pecados do mundo é só as mulheres que cometem. Chega bem que o meu descarga me passou a tampa!
Que pecado!
Que pecou contra Deus! Porque você se assou um Deus do Sicilano! Ele fez como forma para você. E se ele fez por fazer, eu faço mesmo, olha, se dane, aí ele recurso. Agora, se ele fez que é normal para o homem fazer, e por que é normal para o homem fazer? Porque é forma para a mulher. Se esquecer de jantar, aí
eu já não levanta a capa dessa nossa.
Ele é
se esquecer de jantar, pensa no levanta ao detalhe da vida.
Que é certo.
A vida não se faz nos momentos grandes da vida. Mas a vida é composta de microfachuras presentes. Se só tem o presente para viver, o passado acabou e o futuro não chegou. Sua vida só existe no momento do presente. Porque no momento que o presente foi o passado, a sua vida acabou. Aquela vida, você tem uma nova vida, um novo presente a viver. E esse presente é rico fachando. Porque o presente é algo tão rápido que você não consegue desfilar. Se eu falar a palavra presente, eu já usei muito de presente. Porque quando eu estiver falando jeito, o peso está no passado e o tempo é no futuro. Essa é a consciência. A minha vida é uma sequência de presentes constantes, aonde eu preciso estar atento na minha ligação com Deus, para não me deixar escravizar pelos pensamentos e Xeixaxoi, que eu mesmo criei, para provar a Deus que eu avalio, poderia amá-lo acima de tudo isso que eu criei. Um dia eu cesso que eu, um dia eu vou conseguir um ponto final. E depois, vocês vão ver como viver. Cada vez com palavras diferentes, com abordagens diferentes, com tudo diferente. Eu tenho filho meu, que tem um nome dele. O pequenininho que se tornou o maior poligota que ele conhece. Eu falo a mesma coisa há 7 anos com línguas diferentes. Deixa eu usar a palavra. Porque jejum e jejum, vocês têm que fazer isso. Então, eu e Deus somos uma chota chuva. Não, Deus não faz. Quem faz a lixa? Será que vocês e Deus são uma mesma pessoa? Por que que o Deus também não condena os bandidos? Porque o que se diz assim? Vocês já repararam? Que o mesmo choque ia para você vira para o bandido. Deus, se Deus fosse o que você espera que ele fosse, o menino fazia aquele ato e logo de uma vez. Ele não faz. O que será? Será que é Deus que está errado ou sou eu? Aliás, como este moço professor falou, é, vamos dizer assim, um lugar bom para nós falar, porque aqui só tem buscadores. Meu Deus, isso não estava retando eu esse tempo todo. Se você chorar uma vida, não faz o que você leva sobre os atletas. Eu preciso de fazer isso. Você que se diz buscador de Deus, consegue ter. Você consegue ter coisas que você gosta? Consegue ter gente que faz o que você gosta? E você não viu um ateu? Como você veio fazer aqui? A maior bênção de todas as coisas. E eu posso com você mesmo. E qual a maior que decidir? Amar o que eu adquiri? Amar o que eu estou seguindo? Acima de Deus. Mata a tela! E quando eu falo assim, eu estou colocando uma dualidade. Ou você ama a Deus, ou você concorda com ele. Como é que você decide por uma coisa ou por outra? Como é que você decide por uma coisa ou por outra? Usando o seu livre-arbítrio. Então existe, na verdade, dois livre-arbítrios. Um que você exerce antes de pegar a chave. Quando você escreve a sua vida desse personagem. Ou seja, a sua forma. E existe o segundo livre-arbítrio, que é quando você vivencia as provas que você criou, escravizando-se. Ao é? Não é graças a Deus. É por isso que no livro dos Espíritos está escrito assim: existe fatalidade? E se existe, aonde fica o livre-arbítrio? E aí o Espírito, na verdade, responde assim: o Espírito, quando guia para si as suas formas, forma uma espécie de destino que ele será obrigado a seguir. Então nada é fatal, nada é fatalidade, nada acontece por acaso. Falo das coisas materiais, porque quando na questão moral, ele é livre para decidir entre o bem e o mal. Não é exatamente o que eu falei?
Quando você constrói o seu livro dos espíritos, o seu livro da vida, você se constrói um destino. E depois você vai vivenciá-lo. E você é livre para dizer se aquilo é bom ou mal para a sua vida. Esse é o livro aqui.
Você se
resignado? Não é resignado, não. Resignado é uma palavra para lhe manter, vamos dizer assim, Pedro. É, agora eu não posso. Se disser ruim, amar, felicidade. Ou você ama, ou você tem razão só. Escute. Você vive num mundo, ou seja, nas vicissitudes, entre o prazer e a dor, ou você vai sempre no meio. Aliás, o Buda falou que o caminho é o meio, né? O caminho do meio, entre os dois pontos, ou você vai sempre. Não vou dizer indiferença, mas na chuva, com Deus. E isso é óbvio. Achei isso é óbvio. Eu estou com Deus. Visite nada melhor que estar com Deus. Ah, isso é ruim. Não sei, eu estou com Deus. Com Deus. Esse é o livro. E isso é religião. Ou você responde a cada pergunta ou a cada incompaixão de Deus. Vocês estão a letra A ou a letra B? Acabou isso
aí. Nós não precisamos de parâmetros para poder entender o que seria uma
elevação. Mas a elevação moral é amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? É estar no estado de felicidade incondicional. Que parâmetro mais você quer?
Mas os parâmetros que mesmo os espíritos nos criaram através do espírito.
Beleza, que parâmetro que isso que hoje? Ele foi cingado, ele foi vilipendiado, ele foi abusado, ele foi agredido.
Não,
é esse o parâmetro.
Tá, mas o nosso parâmetro, vamos dizer assim, o nosso norte seria Jesus.
Eu sou o caminho, a luz e a vida. Ninguém chega a Deus a não ser através de mim.
Mas seria tudo através dele.
Não!
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 Não,
não. Senão você vai embolatar aqui. Qual é o seu nome?
Virou.
Zé. Quem é o Zé?
Zé.
Zé. Zé é uma encarnação do Espírito. Zé. Quem é Jesus Cristo? Então é através da encarnação de Jesus Cristo, não através de quem? Então, seja vivendo a vida como ele viveu, apanhe, seja crucificado, seja cingado, e louve a Deus. Isso é o encarnação de Jesus Cristo. Por isso é que ninguém chega a Deus a não ser através de mim. Isso nunca buscou fama para ele. Ele não diria que ele, que o Espírito, é o caminho. O caminho é a encarnação de Jesus Cristo. Enquanto a sua encarnação de outro não for uma encarnação de Jesus Cristo, ou seja, o ente deles dentro de uma cruz, o maior povo que já aconteceu, porque Deus falou de vocês que isso é bom. Tinha tudo para dominar todo mundo e foi parar na cruz. O idiota perdeu tudo. Poderia ter libertado o povo dele, bom. Isso é o que a maioria fez. Até por isso, porque chove com a cruz. Mas isso se tem com a cruz, como é que você vai chover? E ele mesmo disse uma coisa. Então, enquanto você não for, não viver essa encarnação como a encarnação de Jesus Cristo, você vai ver. E a encarnação de Jesus Cristo, como Jesus diz, é a chama do amor. Verbo a paz. Consulte o verbo a paz, deixou a vida de Deus e disse que outro padrão que você quer? Não se adora, não se admira, não fumar, não ter outras mulheres, não se segura, não existe padrão. Padrão é uma coisa. Cristo ensinou assim, ó, eu não fui quebrar ele, mas me dá o real. E o real sentido que ele aplicou a lei é uma coisa. Então ele não veio quebrar ou não matar. Ele veio dizer para você. Você não matou. Esse é o real sentido.
aquilo. O problema é que vocês se pegam na lei e aí que o culpado, falando isso, faz um caso. O problema não é matar, é ter desamor. E quando você tem desamor, você exerce a função de matar. Esse é o único parâmetro que você precisa. Tudo tem que ser vivido feito o amor a Deus ou a submissão aos meus parâmetros humanos. A partir daí, não julga sobre você. Claro que eu estou deixando agora, exceto o amor a Deus acima de todas as coisas. Não, então cala a boca, é. Será que o que eu estou sentindo agora é, traduz-se nessa felicidade condicional que é o resultado do, da minha ligação com Deus? Não, então cala a boca, é. Deixa eu falar para você educar a você, para saber se você está no caminho da elevação espiritual. E foi isso que todos os mentores e mestres ensinaram para eles. Eles dizem, olha, não pode matar porque de matar é o duro da águia. Você sentiu a águia. Então ele está congelando a águia, não matar. Isso é muito parecido com o pastor evangélico, mas a gente mesmo diz o que? Tenha fé em Deus. Ó, deixa eu dizer uma coisa para ti. Ó, tipo, vê se tem pedra por aí, se tiver, tira logo, senão vou te tacar em mim. Você sabe, meu Deus, qual é a coisa que faz de péssimo? É quando eu ouço assim, a fé de que chega a xoxi. É confiança que pega a Deus. Quando eu raciocino a minha entrega a Deus, eu não tive confiança em Deus, tive em mim. Eu julguei que eu devia me entregar a Deus naquele momento. A fé tem que ser com conhecimento raciocinado. É uma coisa. Não raciocine a fé. Raciocine o Deus que você conhece. Porque se você ainda vê um ladrão e acha que o ladrão é capaz de assaltar, você está raciocinando que Deus não é causa de mal, você está raciocinando que não existe justiça, você está raciocinando que existe desamor. Isso não é Deus. Você está raciocinando que existe alguém que é mais forte que Deus. Enquanto Deus é onipotente. Então raciocine o seu conhecimento e exerça a sua fé. Não raciocine sua fé. Fé chega. Não fé em religião. Não fé em mestre, em quisto, em quisma, em bruda. Fé em Deus. Assim como um bebezinho se expõe a qualquer perigo, se tiver de vontade, seu pai, dê a mão a Deus, caminhe com ele. Porque por mais que eu ande no vale sombrio da morte, Deus me levará por esse passo. Salve, né? Não acha isso? Exige. Qual foi a pergunta que você fez antes de eu falar?
Sobre a plantação e a colheita. Se a plantação é na hora de escrever o livro ou se é no dia a dia?
Cheguei a me perguntar se o karma só existe antes dessa encarnação ou se nessa encarnação também acaba, é isso?
É, mais ou menos, né? Porque a colheita é o karma, né?
Não, a ação de colher o carro.
A ação de colher. Isso.
Não é a colheita. É. A ação. O fato de você receber o que plantou.
Isso. Você disse que Deus vai te dar a colheita que você merece.
Perfeito. Tá.
Aí, essa colheita que você merece, que Deus te dá, você fez a plantação quando estava fazendo o seu livro ou no seu dia a dia já nessa encarnação?
No seu livro você não escreveu o sentimento.
Você escreveu atos, Carlos. Isso não vai te alterar. Agora, a sensação que o ego vai lutar pode aumentar o domínio. Ou seja, a colheita pode ser feita, porque a sensação também é uma colheita. Você, uma pessoa depressiva tem uma colheita de tristeza muito grande. O que? Porque ela pode ter tristeza. Sabe que uma pessoa depressiva não consegue essa felicidade de nada? Ela planta tristeza, tem que colher tristeza. E sensação, sim, a colheita dessa vida é de, vamos dizer assim, nessa vida mesmo. Existe o karma de vidas passadas e o karma dessa vida. Agora, isso se dá em sensação e acha que não em atos. Ou seja, uma situação dessa que para você poderia ser uma coisa fácil de passar, de repente você pode passar por uma sensação de tristeza ou de sofrimento muito maior. Mas a situação que se não vai. Porque, aliás, quando uma coisa é ruim para você, no quanto, então você veja que a coisa não é ruim. Você coloca o ruim nela. E essa quantidade de ruim que você coloca nela se modifica. Mas a coisa não. Ficou claro?
É porque fica meio complicado quando fala de poder. Porque acontece, muita gente pensa, o maior potencial também, que, por exemplo, você, por um motivo qualquer, você vem para assaltar. Seria o caso que a gente falou muito agora. É porque nessa vida mesmo lá atrás você fez alguma coisa que você vai merecer ser assaltado. Isso a gente já conversou com Deus,
Mas e deixa eu dizer uma coisa para você.
É.
Há uma diferença entre ser assaltado e ser assaltado.
E ser assaltado?
O dinheiro não é ato. Os acontecimentos da vida não é o que está acontecendo, mas é a forma como você vivencia o que está acontecendo. Então, ser assaltado, você vai ser. Agora, você, o que você escreveu antes, agora você pode ser assaltado, meu Deus, e agora? Ou pode ser, tá bom, foi assaltado.
Era essa a dúvida, era a colheita da
própria. Porque a colheita não é ser assaltado.
Não é ato, nunca é ato.
Nunca é ato. Quando ato não existe. Qual é a lei? Ato não existe. Você é um espírito. Sabe onde você está? Deixa eu fazer. A filha não gosta quando eu faço esse exemplo, mas vamos fazer isso agora para ficar claro. Tu, vem cá. Chega aqui com a audiência, vem cá. Põe a cadeira aqui. Põe a cadeira aqui. Não, não tem para ele. E olha, deixa o chão. Senta aí e se solte. O que vocês estão vendo? Não, por favor, me diz que eu não achei o que vocês estão vendo.
Um gordinho, barbudo, de óculos, todo avisado.
Chetado com a cadeira. Tá chetado? Corpo chetado numa cadeira. O que que é corpo?
Corpo não, corpo.
O que que é corpo? Fluido cósmico universal. Não existe corpo. Tudo é formado a partir do fluido cósmico universal. O que é cadeira? O que é o ar em volta dele, que ele é cadeira? Então o que tem aqui? Agora olhem para tudo isso aqui. O que é tudo isso aqui? Uma marcha. Pode me parar agora. O que é o universo? É uma massa de bolo. Tudo calcinho. Então não existe ar no corpo. Existe uma massa no fundo do corpo universal. Porque não tem massa para se levantar. porque a água é fruto do cômico. É uma marcha aonde você imagina estar percebendo com a cadeira de água, palavra, show, luz, tudo isso está imaginando, porque tudo isso é fruto do cômico. Então, como é que eu vou te falar de imaginação? Cada um que imagina o que quiser. O que me interessa não é o que acontece, porque o que acontece não existe. É você que está percebendo. O mundo é individual. Cada um vive uma realidade diferente. Não há. É que eu sinto que eu estou preocupado em mudar a vida. Se é dito aqui na hora que você estiver com o poder da sua reforma aí, vai ser mais fácil. Que é como ver a reforma. É você se aproximar de Deus. Quem é Deus? Deus é o astro-eiro do universo. Qual o astro-eiro do universo que você conhece? Ver a reforma íntima é chegar perto do sol. O poder é que você quer ver a noite para não se queimar. Quanto mais você avançar, vamos dizer assim, mais quente vai ficar. Vocês querem fazer prova de faculdade? Desculpa, vocês querem estudar na faculdade, vão fazer prova de infância. Não, tem que ser muito fácil. Não pode ferir meus desejos, não pode ferir minhas vontades. É vontade. Quanto mais você buscar estar em paz, mas o ego vai tentar você para não estar. Se não tem graça. Se não avança. Você vem aqui para avançar. E é isso que eu também, às vezes, me solto quando eu vejo, não estou falando para ficar na chuvista. Quando os da encarnação ah, não, isso eu não vou nem lutar dessa proposta. Na hora de aproveitar essa vida, essa proposta. Eu tenho milhares de encarnação. Uma vez um encarnacionista no www, o que é www? Isso. Disse para eu assim, ah, mas claro que nós temos que fazer tudo isso. Para isso que nós temos tantas encarnações. Eu disse, você sabe quantas você vai viver? E não sei. Vai esperar quantas mais? Porque outra coisa que os encarnacionistas não têm consciência de que essa é o resultado de muitas vidas. Um dia ele vai ter que fazer. Não dá para ficar em boas formas e não mais. Seria, vamos dizer assim, o fim do recado. O sonho e o fico que cheiram. Se desde que começou o mundo de provas e expiação, lá no Egito antigo, na guerra, 7000 anos, vocês estão encarnando. Vocês já leu as atrocidades que aqueles bárbaros fizeram no tempo de Alessandro? Saiu matando todo mundo. Sabe quem construiu o machado deste planeta que você comeu? Você. Encarnações anteriores suas. Você disse que foi o povo do Machado que era injusto, que não sabia nada, que eram os bárbaros. Não, os bárbaros foram vocês. Quem poluiu os mares e poluiu os rios? E isso aqui, esse prédio aqui é feito por quê? Mas o que que você coloca no meio do tesouro?
Cimento.
E da onde você pular aqui. Quando derruba uma montanha, o que acontece ao meio ambiente? Você tem feito o meio ambiente, mas não abre mão de morar na sua casa de cimento. Você desafiou algum ambientalista que não tenha carro? Pode poluir o meio ambiente, mas ele polui.
Algum proprietário que não usa sapato assim?
Por favor, do meio ambiente, agora não.
Vou acabar de ver com você. E dá mais tempo assim.
Ah, você tem que comprar um carro. Ele é mais chato que ele toma. Ah, eu vou lá, pego o telefone e faço a minha doação. Viu, Deus? Garante meu lugar aí. Boa, meu chefe. Vem chego, chefe. Essa é a ausência, a última encarnação deste mundo de pobre expiação. De dia que Cristo disse que ia ser essa segunda. Deixa, será. O dia do juízo final. Não estou botando medo de ninguém.
É isso.
Já estou querendo que o dia tinha que acabar. Como vocês falam, acabar com a barra. E ficar encarando, encarando e não fazer nada. Saindo do déficit. Vamos ver agora. Ah, você buscou a Deus. Então está certo. Então agora você pode ser comovido de sério. Como encarar no mundo de regeneração. Ah, você ainda nem pensava em Deus, só pensava em você? Vamos continuar na mesma escola. Não é Deus, não é cativo. Simplesmente vai continuar aonde você está hoje. Somente uma relação. E nunca viva, pai. É como se você estivesse acabando a escola primária e a escola fosse não ter mais cara. Se permite, pai. Agora, ou você vai com seus ideais, não são os diabos, não, vai com seus ideais, vou deixar tudo de novo no outro planeta, ou você permanece na Agitea, no mundo de regeneração. Por isso eu falei que vai ter livros desse lado da Terra. O que isso vai acontecer com o Capela? Ah, mas o Capela é um livro. O livro está certo, na minha vida não. Eu não sou espírito, eu sou ser humano. Bicho, e este período já começou faz tempo. Cadê o coxo? Deixa eu falar da filha Maria. Quando foi? Você que ficou isso, no www. Apareceu da Maria de 900, não é isso? Dos outros, não é isso? 900, isso. Eu disse que era 800, dos outros. Começou ali. A primeira aparição de Maria. Sabe por quê? Porque Maria é a senhora da regeneração. Ela recebeu de Deus e de Cristo o comando da mudança. Uma vez eu pedi isso para os espíritos, disseram assim, não, olha, se eu pegar de... as informações que nós temos, é que Maria está tomando conta de um pau. Eu digo, então. Sobre a licença, isso aqui é o céu. E é isso. Deixa nosso trabalho. Nós é um dos grupos do exército da Maria. Não é o exército. Que é um dos grupos que está sabendo a todos para a conversão a Deus. Aliás, eu sempre digo, se eu te der alguma coisa, esquece. Que a única coisa que eu tenho que fazer é destruir. Verdade, verdade, meus filhos. Como é que é? Quem não nasceu de novo, não verá o erro do chefe.
fazer um equilíbrio assim? Todo mundo preocupado em energia.
Pode se você não correr? Bicho, nosso trabalho é
matado.
Nós éramos o anjo da morte. Da morte do personagem. Da morte de quem você acha que você é. Porque enquanto você não se libertar de quem você acha que é, vou ligar lá no início, né? Uma encarnação de um temporária de um espírito e não se ligar no próprio espírito que você é. Fica dentro da árvore do espírito, que é proteger o ensinamento. É nascer da água, a água que purifica e limpa. E faz todo esse budismo do renascimento, né? E do espírito. Para completar, eu quero que vocês estiverem, esquevam, brincam, vocês vejam muita hora, se mentalize isso o dia inteiro. Existe muita diferença entre todos nós, e eu digo todos nós, estou dizendo de apóstolos, de gurus, espíritos, mentores. Existe uma grande diferença entre nós para Paulo. Nós aprendemos, lemos, ajustamos, ao receber a verdade na estrada de trabalho. Então, se tem alguém que compreendeu perfeitamente a encarnação de Cristo, foi Paulo. Tem uma fase dele, beleza, não fala. O espiritismo então muito menos, porque o espiritismo faz questão de dizer que a vida não desce. Mas se Deus é a causa primária de todas as coisas, Deus é a causa primária da vida. Óbvio, né? Todas. O ser humano é inimigo de Deus. O ser humano é inimigo de Deus. E quando você justifica qualquer ação sua dizendo, mas eu sou humano, eu preciso disso. Você está compactuando com o inimigo de Deus. Certo. A humanidade, a humanização é contrária à espiritualização. E tem que ser, não é velho, não é ar, tem que ser. Tem que ser. Porque se ela não for, não há os dois opostos para que você exerça o seu livre-arbítrio para amar a Deus sobre todas as coisas. Eu acabei de dizer para ele, ele veio conversar com eu, que a filha estava dizendo que eu, como é que foi? Foquei em vocês dois. Eu estava dizendo para ele, aqui uma coisa. Quando vocês estão estéreis, qual é o tratamento?
Tapa
na cara. Vocês estão estéreis com a humanidade. Coisa linda, que pôr do sol maravilhoso, que flor deliciosa. Vocês têm histeria do espírito. Se tem um lado bom, lindo e maravilhoso, é preciso dar os tapas na cara de vez em quando. Faz essa escola de sal de Joaquim, colega. E chega essa base de amigo, eu fico mais feliz ainda. Também estou falando das palavras que eu estou difícil de falar.
Não. Uma palavra bem simples que você falou agora sobre o Paulo.
Que cedeu o que leva de Deus, ele não teve compreensão, a compreensão foi jogada dentro dele. Você lê uma coisa, estuda e tira uma compreensão. Paulo não teve essa oportunidade, pensaram todas as percepções e jogou lá dentro. Bicho,
patriarca. E está bem claro na Bíblia. De Paulo assumiu a responsabilidade de levar o cristianismo aos nossos deuses. E Pedro assumiu a responsabilidade de levar o cristianismo aos judeus. Os judeus são cristãos? Então Paulo falou. Então Pedro falou. O fundador do cristianismo é Paulo, não é Pedro. Concorda com eu? Então vamos dizer assim. Você sempre disse que eu cheguei se levantando, né? Tem um ponto da Umbanda que diz assim: se o Umbanda grande está doendo, que o vento venta, que a chuva molha, não tem querer. Afirmo o bom que vamos para Luanda, apanhar a semente e vamos receber. Então não tem querer. Ela obrigação dele, tinha que fazer tudo isso, como dizer, dentro da lógica do mundo, não tem querer, agora tudo tapa, tudo isola em cima dele.
Deixa eu fazer uma outra pergunta.
Antes você me pergunta, o que ele chega a ver o trabalho? Ixi, eu já vi que você compreendeu o que eu quero dizer.
E o senhor disse que isso daí nos vai nos levar assim num caminho meio louco, né?
Sim. Aprisionamento.
Em função de nós estarmos com esse raciocínio.
Ixi. Mas para esse raciocínio, tá? Se submeter, isso aí.
Agora o senhor disse que nós vamos aí sofrer um processo de provas.
É isso todos dizem, é todos os
médicos. Certo. Eu, na vontade de Deus, eu vou estar sempre tendo a oportunidade, certas colocações que o senhor fez, que ela venha de uma forma bruta.
Também não falei disso.
Porque
alguém está esperando cair pedra no chão para botar o mundo, esqueça.
Não
vai ser nada disso. Guerra mundial, esqueça, não vai ser nada disso.
Entendeu? Eu quero dizer que Deus, mesmo que eu não tenha oportunidade nessa terra, como o senhor disse, que a gente não vai fazer uma terra nova, uma maluca, ele não vai deixar de ligar. E um dia, talvez, eu compreenda um pouco melhor, eu entenda um pouco melhor.
Perfeito.
Agora, eu gostaria que ele fizesse comigo o que ele fez com o Paulo.
Destruir o nós. E essa é a sua pergunta. Isso que você, eu entendi que você falou é importante, porque é direito seu, de todo espírito, viver uma encarnação, não executar todas as formas. Isso é fruto do livre-arbítrio. Executar, que eu digo, na busca de Deus. Viver a vida cheia de buscar Deus. Isso é direito, eu não posso. Agora, isso é, neste aspecto, fundamental. Sabe de uma coisa? Sabe quantos espíritos tem aqui esperando você sair da casa? Esperando só isso.
A oportunidade não pode ser desperdiçada.
Aquele que sai da carne hoje, chega a mala com esse todo escuro, terá fome. Para voltar, como eu te disse, primeiro você precisa se desligar dessa encarnação. Ou seja, enquanto você não tem o espiritual processo, você não estará desligado dessa encarnação. Então você viver lá o verso, e terá que se libertar do Zéfiro, mesmo depois de morto. Zéfiro foi fácil. Aquele que diz, é meu, é meu, é meu, é meu. Aquele é o espírito checado e encarnado. Porque ele está vivendo pressionado. Ele acha que ele é fulano, ele acha que ele é chicano, ele acha que aquilo é dele, que o filho é dele, que a mulher é dele. É, ele vive encarnado e checado. Então ele terá que passar por isso. E isso, tem alguns que levam aí 500, 600, 700 anos. Deixa eu ver o que eu estava na decosta. De, depois que conseguir se libertar disso, de chegar lá passar por um período para suavizar suas energias, depois disso terá que estudar. Estudar é ver como você. Sabe o que é que dá para o PIB? É esse programa da televisão que provou. Isso aí tudo para o espírito. Olha lá, ele está deixando que ele é ele, está defendendo ele. Eu não posso fazer isso quando estiver na casa. Isso é tudo para o espírito, se preparando para entrar na chão. Só depois de tudo isso, ele ia estar fila de 10. Essa é a grande importância do trabalho. É você se conscientizar disso. Porque isso é a realidade da sua vida espiritual. Você já passou por esse processo todo. Está aqui agora. Esperar uma vida. Vai passar tudo de novo. Aí você vai nascer com um bebê que não sabe de nada. Vai ser dirigido por uma mãe. Não vai poder assistir filme proibido para 18 anos, não vai poder dirigir antes dos 18 anos, vai ter que se contentar e ficar vendo figurinha na revista. Eu estou falando tudo passado dele. Tudo aquilo que você hoje desveste, tudo aquilo, você vai ter que passar de novo todas as extinções a uma etapa da vida para se a maioridade com cheio de verdades, como está hoje. Cheio de regras, cheio de parâmetros, cheio de padrões, e aí tem que destruir tudo isso. Por quê? Sabe que evolução espiritual? Você nasce no terreno. Você vai ser destruído nesse terreno. Você nasce essencialmente nada. E aí você começa a adquirir padrões, regras. Não põe a mão aí! É hora de comer. Ninguém come porque tem fome. Como que está na hora de comer, né? Olha, tem que tomar banho todo dia. Olha, você tem que se arrumar. Tem que cortar o cabelo. Você vai guiando nesse terreno. Quando você está com pele, beijo, fica andado, que ocupa o quadrão inteiro, alguém diz para você que tem que destruir tudo isso. Aí você pega o martelo e vai de tesouro em tesouro. Não adianta, você não consegue essa raiz, que a raiz está tão escondida que você não acha as bases de terra. Aí você tem que vir. Tesourinho por tesourinho. Agora aconteceu um assalto. Não posso me sentir mal, não há assalto. Porque veio, vamos para outro. E não pode parar de bater, porque na hora que você parar de bater, você construiu outro. E chefe, você acha que é todas as verdades que você tem que vir uma por uma. Uma por uma. Uma por uma. E isso vai acontecer inexoravelmente. Um dia você vai com fé de construir e destruir todo ele. Usar de impérios até escrito, pelo menos me dá o trabalho de construir tudo de novo. Então não é pelo verde de sair daqui, que como eu quis pensar bem caro, você vai para um outro lugar, mas não é um inferno, não é um palco, você vai desencontrar o chão e nem vai ter consciência de vem da terra. Porque você vai viver a mesma vida que vive hoje. Só que, se você pode, é esse sentido. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Eu estou aqui como João Batista. Arrependam-se do erro do céu, os apóstolos. Você vai para o inferno. Não é isso. Deixando você estivesse sacudindo os espíritos de gênero. Você não é isso que você está. Isso tudo é uma lixão. Isso tudo é uma compaixão do seu amor a Deus. Então deixa tudo isso que você está vestindo hoje. Toque pelo amor a Deus. Ah, você me fez uma pergunta interessante. Quais os parâmetros? Não vou falando que é o amor a Deus. Eu amo a Deus e não vou julgar se alguém é amolado, se alguém. Que a única moral universal é o amor de Deus, não vou julgar ninguém que não pratique a caridade, que a única caridade é amar, e não vou ter falando disso, sabe? Tudo é certo, porque eu confio em Deus que faz tudo isso. Compreendeu? É muito mais simples, é porque na verdade, quando eu achei que me comete, quando até hoje tem isso, querem transformar o que eu digo. E conhecimento, como você falou, como vencer, que até hoje eu entendo. Esquece tudo que eu disse. Aliás, eu normalmente acabo a minha palestra assim. Esquece tudo que eu disse. Lembre-se apenas de uma coisa. Você precisa de amar a Deus com todas as coisas. Não é? É muito papado. Vale de nada. Falava o vento leva. Só por empate que eu amor a Deus. Amar sem restrição. Amar os que estão errados. Amar os que estão chão. Amar os que estão bonitos. Amar os que estão feios. Por quê? Porque quando eu amo os feios, quando eu amo o errado, quem deixa de ser errado? Quando eu amo o inimigo, quem deixa de ser inimigo? Então, se você tem alguns que vão fugir, vão fugir pelo caminho mental. Acabar com o inimigo, dizer não, ele é meu amigo, não, ele é meu instrumento. Alguns vão por esse caminho. Outros vão fazer a mal do inimigo. Não vou lutar para não transformar em inimigo. Eu vou amar. Automaticamente, na hora que você amar, ele se transforma. O melhor se transforma em inimigo. Que é a realidade. E vamos fechar. Então, se você pode, vamos dizer assim, guardar alguma coisa do que Deus fez, ame incondicionalmente. Ame sem palavras, ame sem regras, ame sem normas, ame sem desejos, ame sem vontade, ame sem gostar, culpa, ame sem gostar. Antes de querer, olha que forte, vocês não chamam a força que eu amo. Na hora que eu te amo, tudo se transforma na vida. Não é de verdade, né? Não é construir. Porque a maioria hoje acha que amor é forte. Eu amo ele, olha, mas você tem que andar do jeito que eu quero, viu?
Você quer ver o exemplo? Não vai ouvir tudo que eu falei hoje.
Eu disse que você precisa passar
e com isso você acaba com o seu e com o mal. Tá certo? Quem é você? Você que eu tenho uma expressão.
Não sei mais.
Tá me deixando achar. Na hora que você não souber, você sabe. Você é ela.
É, vocês estão, foram expulsos do paraíso, estão vivendo processos onde se morre. Não é isso o castigo que foi dado a Deus? Por que você foi expulso do paraíso? O que é ela foi expulsa do paraíso? Ah, e o que ela acha? Fruto da árvore do conhecimento. E o que dava este fruto a Eva?
Não.
Não é a sensação de ser Deus. O poder de Deus. Na Bíblia está escrito assim, a prova fala assim para Eva. Que nada, Deus não quer que você coma dessa fruta. Porque se você comer dessa fruta, seus olhos se abrirão. Você será como Deus, de distinguir o bem do mal. Você não é capaz de distinguir o que é bom e o que é mal? Você acha que o poder de Deus, você vai. E a Eva come com o que? Ela diz assim, ela chega de bom e de conhecimento. Então, se eu chego expulso do paraíso por causa disso, como é que faz para voltar ao paraíso?
Ah, não, eu
falo, não, abaixamos e não fez o corpo dela.
E o corpo do conhecimento, eu não quero mais saber o que é bom ou o que é mal. Tá tudo esquisito.
Você vai voltar sem o céu.
E o Adão vai voltar sem tutela de Deus, porque Adão também não existe. E antes que a minha filha diga que eu sou macio.